Olá a todos. Eu queria agradecer-lhes a todas. Hoje é mesmo só todas. Queria agradecer-lhes terem correspondido positivamente ao nosso pedido. Estas audições são fundamentais para nós reunirmos a informação que precisamos para conhecermos esta realidade, não é? Este é o ano, como a doutora Luísa já vos terá dito, é o ano europeu para o diálogo intercultural. Nós temos em Portugal uma comunidade de portugueses ciganos que tem características próprias e relativamente à qual há problemas de integração, de plena integração e plena cidadania, que é importante que seja feita esta reflexão, neste caso concreto, a nível político. A única forma de nós termos este conhecimento é ouvindo as pessoas, é falando com elas. Já agora uma pequena explicação. Porque que esta audição é só com mulheres? Percebemos que não seria prudente fazer mista. Porque a primeira audição foi mista, teve uma mulher e não terá sido muito adequado. Percebemos-no depois, mas são coisas que nós aprendemos com a experiência. Sonalice vai na reunião anterior veio com o marido, mas não veio como pessoa para ser ouvida, e hoje vem nessa circunstância, exatamente porque nós percebemos que tinha que ser assim. Por isso, esta era só uma breve nota que queria dar, porque habitualmente isto nunca acontece. Aliás, a nossa preocupação é que haja sempre representações que sejam equilibradas entre mulheres e homens. E esta foi deliberadamente, exatamente, exclusivamente só de mulheres, e as outras que sejam ainda com portugueses ciganos serão também exclusivamente com homens ou com mulheres, no caso, se irmos encontrar um outro conjunto de mulheres que estejam disponíveis para connosco falar. Aproveito para apresentar estas senhoras duas deputadas que estão comigo, a sra. Deputada Ana Couto e a sra. Deputada Júlia Caré, ambas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E brevemente irá chegar mais senhores deputados de outros grupos parlamentares. Eu, se calhar, propunha. Gostava também de acrescentar que esta audição é sempre pública, portanto, quem quiser ouvir pode entrar livremente, ouvir, tomar notas, etc. Só não pode é colocar-vos questões. Só nós é que vos podemos colocar questões. Isto está a ser gravada porque o nosso objetivo é, no fim de todas estas audições, produzirmos um relatório que faça um pouco a síntese do estado da situação nesta matéria. Só antes de vos dar a palavra, gostava de vos dizer que o objetivo, para além de querermos ouvir-vos, com certeza, há, no entanto, algumas áreas que começámos a identificar como fundamentais para a promoção da integração, porque este é o nosso objetivo, não é? Nós consideramos, para além de outras que considerem relevantes, já se vê, consideramos que a educação é uma matéria fundamental, a escolaridade de uma criança é fundamental para promover a sua futura integração, e dentro da escolaridade das crianças destacamos particularmente a escolaridade das meninas ciganas, porque são as mães que educam os filhos. E não é só na comunidade cigana. São em todas as comunidades. Aliás, quando é definido nos Objetivos do Milénio uma atenção particular para o reforço das meninas na escola, é porque é esta convicção universal que são as mães que educam os filhos. E, portanto, se queremos ter a garantia que os filhos são educados, temos que educar primeiro as mães. E este era um enfoque que nós gostaríamos de perceber. Primeiro, porque é que é assim e o que é que pode ser feito para que as meninas ciganas passem a ser escolarizadas, como todas as outras meninas, não é? E, portanto, possam passar a ser membros de plena cidadania, como todas as outras. Naturalmente, a questão do trabalho e do emprego e, portanto, a formação profissional. E, naturalmente, também uma terceira área que é a da integração espacial, ou seja, a localização espacial, geográfica da habitação cidadãos portugueses ciganos. Pareceram-nos que estas seriam três questões cruciais para analisarmos, para além de todas as outras, não é? Mas estas que são aquelas que poderão permitir alterações significativas do ponto de vista político, da percepção política. Porque relativamente aos outros ordenamentos, segurança social, saúde, quer dizer, é o regime geral de todos os outros cidadãos e nós não conseguimos encontrar, não é? Podemos dizer, na justiça, se calhar é mais difícil a acessibilidade, mas não é tanto enquanto instrumento, já é numa outra perspectiva, portanto, se forem abordadas as outras áreas, é naquilo que nos queiram dizer das outras áreas e não tanto quanto um instrumento indutor desta mesma intervenção. Têm todo o tempo que quiserem para falar. Se calhar pode-se apresentarmos. Ah, e só mais uma questão. Como a audição está a ser gravada, podia sempre que falassem, quem falasse, identificasse para efeitos de registro.
Então, bom dia a todos. Eu acho que devemos nos identificar para sabermos quem está aqui, não é? E vou começar por mim, que sou a primeira. Eu sou a Anabela e faço parte da Associação AMOCIP, Associação de Mulheres para o Desenvolvimento. Sim, a Associação para o Desenvolvimento das Mulheres Ciganas Portuguesas. Nós somos uma associação. Foi formada no ano 2000. De lá para cá temos trabalhado com a comunidade e não só. E todas essas questões que nos esteve a dizer, todas essas questões nós temos tentado trabalhar nelas. Agora vou passar a palavra à minha colega para que ela se apresente também.
Sónia Matos, mediadora sociocultural, também fundadora da Associação AMOCIP.
Bom dia a todas. Sou Olga Mariano, sou a presidente da Associação para o Desenvolvimento das Mulheres Ciganas Portuguesas, sou formadora profissional. Sou mediadora sociocultural e sou sócia fundadora desta primeira e única ainda no país Associação de Mulheres Ciganas. Quero deixar só uma... Esta associação é uma associação sem fins lucrativos que tem trabalhado como ponte entre a comunidade cigana e a não cigana. Tentamos dar apoio a públicos desfavorecidos em situação de risco, não só risco a nível de discriminação, mas também de exclusão social. E depois já iremos então trabalhar um pouco mais com as questões que nos foram levantadas. Obrigada.
Bom dia a todos. Boas tardes. Assim, gostaria de agradecer o convite que me foi efetuado por estas bem-aja. As mulheres ciganas têm muitas dificuldades ao longo da vida, derivadas às condições económicas e sociais em que estão inseridas. E em nome das mulheres ciganas gostaria que lhes fossem dados mais poder de decisão e autonomia, para conseguirmos ser mais independentes e mais autónomas, sem termos de mendigar o rendimento mínimo para podermos criar os nossos filhos. E há várias soluções possíveis para enfrentar esta situação. Tudo começa na educação. Fazer escolas só para meninas até ao 9º ano de escolaridade, tendo em conta a nossa cultura, é normal as meninas ciganas estudarem só até ao quarto ano. As meninas ciganas estudaram só até ao quarto ano. De escolaridade, sendo esforçadas pela cultura do nosso povo. Abandonarem o ensino a partir desta altura. Também temos assistido sistematicamente no insucesso de indivíduos da etnia cigana nas escolas profissionais, em geral. Temos assistido a uma situação um pouco complicada, que é os ciganos a ensinarem outros ciganos. Mas como é possível, se eles próprios não têm conhecimento ou formação base para darem essas formações, a transmitir conhecimentos e bases sólidas? E seria para que nós consigamos vencer as mulheres ciganas de mais idade, como eu, que tenho mais de 20 anos de feira, pago os terrados das câmaras e juntas de freguesia. Não sou vendedora ambulante, pois pago para trabalhar em mercados e feiras. Temos mais conhecimentos a nível de compras e vendas que muitas mulheres com um nível superior de ensino, pois com meia dúzia de camisolas damos de comer aos nossos filhos. Sem querer ofender ninguém, peço que não coloquem doutores a mandar-me nos nossos mercados e feiras, que não fazem a mínima ideia dessa realidade. Se calhar nunca foram a nenhum e nunca saíram dos gabinetes. Seria a mesma coisa que poderem um mecânico a fazer uma cirurgia. Tenho a certeza absoluta que se nos derem uma atenção séria, temos conhecimentos suficientes para darmos mais trabalho às mulheres ciganas, nos mercados e nas feiras. E não só. Sabemos das dificuldades que muitas fábricas têxteis no norte do país se encontram, alguma quase em falência. E nós, mulheres ciganas, podemos ajudar a escoar os seus produtos de uma forma séria e profissional. Basta darem-nos as condições para determinar. Gostaria de agradecer esta oportunidade em nome do povo cigano e, nomeadamente, das mulheres ciganas. Podem ser de certeza que, se perceberem as nossas culturas, efetuarem as dívidas de adaptações, podem contar connosco, pois nós sabemos os nossos valores e as vontades que temos de trabalhar. As meninas ciganas de hoje serão as mulheres de amanhã. Por isso, ajudem-nos a torná-las cultas e independentes. Por favor, não se esqueçam das nossas culturas. Caso contrário, as meninas ciganas continuarão a abandonar a escolaridade ao quarto ano. Escolaridade. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora.
É assim.
Muito obrigada. Quero acordar.
Olá, bom dia. Eu sou Clotilde Saraiva. Estou cá com uma amiga da Maria Dulce. Ajudo-a naquilo que posso. E acho que é uma causa que não só os ciganos têm que estar envolvidos. E, portanto, estou nesta qualidade, sou professora universitária. E estou na qualidade da amiga da Maria e do Francisco. Estou cá. Obrigada.
Obrigada, doutora. Então, se calhar, poderíamos voltar... Ah, sou a Ana Bela.
Sim.
Faz favor, quer então.
Então vamos lá ver. Estávamos a falar na promoção e integração dos ciganos, da escolaridade, das crianças mais das mulheres e também da formação profissional. A Associação AMCIP, desde que realmente tem sede, que foi a partir do ano... Faz três já, conseguiu ter digamos, uma sala de animação para crianças. Aí nós conseguimos que as crianças estejam a aprender e a tentar levar hábitos para a escola. Na promoção e integração, fazemos tertúlias no nosso espaço com pessoas técnicos da autarquia do Seixal, que é onde estamos situados. Fazemos mediação com as escolas que os meninos ciganos andam. Também na formação profissional tivemos uma tertúlia com o diretor do centro de formação, porque é assim, há muitos ciganos que querem fazer formação profissional porque não têm aptidão para trabalhar, não é? Nós sabemos que os empregos estão escassos. Isso é uma preocupação que nós também temos e sabemos. A formação só por si não dá, mas é muito bom que com a formação eles possam ter algo mais, algumas ferramentas para poderem depois fazer algo, não é? Sem essas ferramentas é que eles não podem de maneira nenhuma fazer nada. Alguns não têm escolaridade, outros têm escolaridade, é pouca, como a minha também é pouca, eu fiz o 9º ano já depois de crescida. Agora queria fazer o 12º com uma, digamos, com um complemento de um curso, estou a ver se consigo. Eu digo que nestas coisas que nós falámos aqui, nós temos tentado, de todas as maneiras, a integrar e fazer o máximo possível. Mas nós não somos um mundo, não somos muita gente. Nós somos só uma associação. E com respeito às meninas e à escolaridade das meninas, como disse a minha colega ali, é verdade. É verdade porque as meninas, mesmo que nós façamos muita coisa, nunca é possível conseguir que uma menina, quando acaba a 4ª classe, vá para o 1º ciclo. Os rapazes já não. Os rapazes já vão. Agora as meninas não. Prova disso tenho eu, que tenho uma sobrinha, que tem 16 anos agora, que eu fazia gosto, e o pai também, em que ela fosse estudar, inscrevemo-la. A Sónia fazia parte da Associação de Pais para termos lá um elemento que pudesse ajudar a menina, digamos nós, que ela tinha 13 anos, 14, para ela se sentir melhor e as pessoas também perceberem o nosso lado. Mas depois, ao fim de um ano, ela não tinha... As raparigas começavam a dizer que ela já era crescida, pois já começavam a censurá-la os ciganos. Depois nisto tudo eram as familiares que já diziam ela é muito crescida e depois começa-se a misturar com os não ciganos e depois vai casar com o não cigano. Não é que isso não aconteça, mas as tradições estão lá. E às vezes isso faz-se, casa com os não ciganos, mas é de outra maneira, pronto. E há este tradicionalismo, digamos assim. E então a menina saiu da escola, com muita pena nossa. Não fez o 5º ano, ficou a meio, já casou, saiu da escola, já casou, hoje tem 16 anos, já casou. E é muito difícil para nós conseguirmos levar as mulheres ciganas para a escola. Pensámos em tudo, já pensámos. Eu também, nessa altura, tinha uma cunhada minha que andava a tirar... Ela gostava de estudar, a minha cunhada gostava. E então o que é que ela fez? Já tinha feito a 4ª classe, no ensino recorrente, e foi estudar à noite, numa escola lá perto. Ia fazer o 1º ciclo. E a filha, como via a mãe ir, dizia, oh mãe, eu podia ir contigo? E a mãe disse, pois podias, deixa estar que eu vou falar lá na escola para ver a ver se tu podes ir comigo. Ela indo com a mãe, não havia problema, estava com a mãe, ninguém poderia falar na menina. A menina ficou contente, ficou empolgada, porque elas também se sentem, nós vivemos numa tradição que ao falarem em nós, nós sentimos-nos, não é? E ela também sentia aquele cargo nas costas, mas se fosse com a mãe era completamente diferente. Então a mãe foi falar na escola, mas não lhe era permitido, visto que a idade dela ainda dava para andar
No, na escola, no sítio, não é? Normal, num horário normal, com outra criança qualquer. Mas pronto, são coisas que se a minha sobrinha tivesse andado com a mãe, talvez ela tivesse tirado o sétimo ano. Por aí. A minha cunhada, infelizmente, ficou grávida e a gravidez dela foi de risco e não pôde. Mas ela tinha, e agora até o bebê não pôde. Mas ela queria muito, porque ela também gostava. Há toda uma situação que nos leva a ver que há certas coisas que têm que ser diferentes. Que nós tentamos dar a volta, mas não conseguimos, porque ali a nossa tradição fala mais alto. E depois é uma grande, digamos que é um carrego que nós carregamos nas costas muito grandes, a tradição. E depois aí faz com que nós não vamos para a frente, embora nós queiramos. Nós, associação, fazemos muito gosto em que essas coisas se tornem diferentes. Somos nós, mulheres, que já somos a primeira associação de mulheres em Portugal, que já estamos a fazer esse grande esforço, já levámos muita pedrada, já falaram muito em nós, mas agora tem-se tudo arranjado com a nossa sede e trabalhando sempre. Agora candidatámos também aos programas do CREN para formações para ciganos. Estamos a ver, estamos a obter, a ver se conseguimos respostas. E pronto, a nossa associação está a fazer tudo para a integração dos ciganos. Tentámos, ali no bairro, ali na nossa região, digamos, ali no Seixal, somos aceites pela nossa comunidade e não só, pela autarquia também, porque estamos a trabalhar com a autarquia. Trabalhamos com a Câmara, trabalhamos com a Junta de Freguesia de Paipires, trabalhamos com o Centro de Formação, trabalhamos com o Centro de Saúde do Seixal, ajudem-me, que eu às vezes esqueço-me. Pronto, é a rede que pertence ali, nós trabalhamos com todos. E tentamos dar resposta a tudo. As enfermeiras, quando têm algum problema, vão à nossa associação, nós vamos ao bairro, ali fazemos mediadoras, porque nós todas somos mediadoras, todas temos o CAP, as meninas da associação, somos 5 na direção e todas fazemos isso. Tivemos o projeto Igual, que agora estamos a fazer a disseminação e estão as duas empregadas, o resto está no desemprego, mas já empregámos também mais ciganas no projeto Igual. Agora estamos à espera e estamos sempre a trabalhar e qualquer coisa, estamos prontas sempre para ajudar os nossos e não só, porque aqui nós fazemos a ponte entre os nossos, os ciganos e os nossos ciganos.
Muito obrigada. Sou a Ana Bela. Estou agora a Ana Sónia.
Obrigada.
Eu queria colocar outra questão. Estamos aqui a falar de formação profissional e, portanto, o que eu vou levantar toca-me a mim pessoalmente. Tirei um curso de mediadora sociocultural há 9 anos, eu e todas as fundadoras da associação, e há 9 anos que estou à espera que reconheçam, pela parte dos nossos deputados e políticos, que reconheçam o estatuto de mediador. Porque as escolas querem contratar mediadores, não podem, porque não existem. Eu estou contratada e efetiva no meu local de trabalho há 7 anos e estou contratada como auxiliar da ação educativa quando tenho que desempenhar um papel de mediadora. E sou paga, mal paga, porque não estou a ser paga pelo trabalho que faço e que exerço, e o trabalho que eu me formei, a formação que eu me formei, que foi criada essa medida, chegou-se à conclusão, e agora, até mesmo através da União Europeia, temos recebido alguns conselhos aos nossos deputados, onde dizem claramente que para trabalhar com a comunidade cigana, apostarem no mediador. Portanto, isto vem da União Europeia. Já está reconhecido que o mediador é essencial. O projeto Igual, este projeto Igual que nós fazemos parte em parceria com duas entidades, que é a Direção dos Assuntos Consulares Portugueses, Direção-Geral dos Assuntos Consulares Portugueses e o CESIS, Centro de Estudos e Intervenção. Somos 3 entidades e a Associação AMOCIP. durante o decorrer deste projeto, assim, o projeto chama-se Pelo Sonho é que Vamos. Estamos agora na terceira fase do projeto e, portanto, durante este projeto, uma das vertentes foi trabalhar também em Beja. E havia uma problemática no Hospital de Beja, que passou a reportagem na SIC Notícias, onde este projeto, foi preciso um projeto de Lisboa, chegar ao Alentejo para conseguir identificar um mediador no Alentejo. Portanto, são pessoas, eu conheci ciganos com os quais trabalhei e que fiquei chocadíssima na realidade que nós vivemos ainda no nosso país. Há ciganos que não conseguem estar num sítio mais que 24 horas porque não lhes é permitido. Quando já vivem há 10 anos naquele concelho e ninguém lhes passa um registro. Tenho pessoas, e conheci pessoas, famílias, que têm acordos sociais com segurança social há 8 anos, ainda não foi feito sequer um único acordo de inserção com aquela família, com aquelas famílias. Eu fiquei chocadíssima. Como é que é possível, ainda nos dias de hoje, no meu país, porque sou portuguesa, em primeiro ponto, onde diz que qualquer cidadão é livre de viver onde bem entende, nos dias de hoje, os ciganos ainda não têm essa liberdade. Portanto, há medidas que o governo português tem que fazer especificamente para a comunidade cigana. Já chega, são 500 anos em Portugal, não são 500 dias, são 500 anos. E, portanto, temos vivido de costas voltadas. E, portanto, são os deputados na União Europeia que têm passado bastantes recados acerca da comunidade cigana, que é uma população que ainda sofre uma discriminação brutal no nosso país. E quando falamos em formação profissional para a comunidade cigana, devemos, em primeiro lugar, antes de criar essas oportunidades, ter oportunidade na sociedade para depois poderem haver postos de trabalho para estas pessoas. Não é só formar, dar formação e colocar-se depois na gaveta. Mais um currículo, mais e nada é feito. Nada é feito para a comunidade cigana. Se formos agora voltando para a educação, já ouvi várias pessoas a falar que percebem do assunto, professores, sociólogos, antropólogos, e todos tentamos estudar e perceber qual é a melhor forma. Há quem diga que nas escolas se calhar era preferível fazer uma turma só para ciganos. Eu não concordo com isso. Discordo completamente. Mais uma vez, voltamos a fazer os guetos e criamos novamente os bairros sociais dentro das escolas e, portanto, não acredito nisso. Agora, se me perguntarem assim, e para as meninas ciganas, o que é que tu dizes? Aí eu tenho que fechar os olhos e dizer, tem que haver uma medida especial. Porque, infelizmente, ainda não temos opção de escolha. Não podemos escolher. A mulher cigana não pode escolher. Chega à quarta classe, é retirada da escola, porque assim lhe é exigido. Não temos direito a sonhar. Não podemos sonhar mais alto. É aquilo e mais nada. E, portanto, aqui discordo completamente com a cultura cigana. Porque acho que todas nós devemos ter opção de escolha. Qualquer ser humano tem que ter opção de escolha daquilo que quer ser. E, portanto, nesse sentido, acho que não devemos, mas, no entanto, acho que não devemos chocar. Não podemos chegar perto dos homens ciganos e dizer não, as mulheres também querem estudar e querem trabalhar. Não é assim. Não podemos fazer assim. Temos que criar um percurso. Temos que criar confiança. Neste momento, eu estou a trabalhar, claro, porque tenho o apoio do meu pai e da minha mãe, dos meus familiares. Não seria impossível eu estar aqui hoje. Mas foi um percurso. O meu pai também não aceitava. Não aceitava. Quando terminei o meu curso, a minha primeira proposta de trabalho era para Lisboa. O meu pai disse logo, nem pensar, para Lisboa tu não vais. E eu tive que ficar. Pronto, tive sorte, tive o centro comunitário, onde estou a trabalhar há 7 anos, que aceitou o meu trabalho e, como era muito perto de casa, eu pude ir trabalhar. E depois, mais uma coisa, eu pude ir trabalhar e a comunidade cigana aceitou este trabalho porque é um trabalho com crianças, onde não existe maldade. Porque se eu tirasse um curso para ser advogada, se calhar já não viam isso com tão bons olhos. Porque já tinha que ir para a universidade e isso já é muito complicado. Portanto, a gente não pode querer mudar o dia, não podemos querer mudar uma cultura de 500 anos assim de um dia para o outro. Porque essas coisas não acontecem. Agora, para as raparigas ciganas, acredito que a medida possível a ser criada tinha que ser algo diferente e seria uma escola só para meninas ciganas. Presentemente, acho que seria a única forma. Porque de outra maneira não estou a ver. E depois, por outro lado, isso não seria muito estranho, porque não há muitos anos atrás, revendo a nossa sociedade, as meninas não ciganas iam para colégios particulares só para mulheres. Que são só para meninas. E, portanto, isso não é uma discriminação, é uma opção de escolha dos pais.
Eu ainda estudei só com raparigas. A minha quarta classe foi só com raparigas. O rapaz era de um lado e as raparigas não.
E, portanto, penso que relativamente à educação seria isso. E relativamente à formação é termos atenção a que tipo de formações é que nós vamos criar e que tipo de medidas, porque não façam mais uma profissão como a mediação cultural, que já provou que é ótima, que desenvolve um trabalho excelente nas escolas, nas autarquias, nos hospitais. Um mediador sociocultural consegue desenvolver trabalho e já o provou várias vezes. E, portanto, está na altura de reconhecerem o estatuto de mediador. Porque já chega, são 9 anos a aguardar essa resposta por parte dos nossos deputados.
Porquê que fizeram um mediador lá no hospital?
Ah, sim, pronto. Já agora posso explicar que, relativamente ao projeto Pelo Sonho é que Vamos, quando conseguimos identificar este mediador no hospital de Beja, portanto, existia no hospital uma situação muito complicada, havia sempre dificuldade de comunicação entre a comunidade cigana e não cigana, porque os ciganos vão para o hospital e porque fazem acampamentos no hospital e isso afeta muitas pessoas. Mas temos esse lado positivo, porque não nos largamos, porque somos família. E isso na sociedade maioritária, infelizmente, perdeu-se. Portanto, há coisas positivas na cultura cigana e há coisas negativas, mas há coisas muito positivas. Não temos velhos em lares, estão na nossa casa. Porque são o nosso bem maior. É quem sabe mais. Eles é que são sabedores. Portanto, há coisas muito boas na cultura cigana e que eu acho que não devem ser mudadas e devem ser respeitadas. No entanto, no hospital, sempre que havia comunidade cigana no hospital, as coisas complicavam-se. E, a partir do momento que chegou o mediador ao hospital, esses problemas deixaram de existir. O mediador teve grandes problemas relativamente à integração, sofreu bastante, porque os seguranças muitas vezes tentaram lhe meter rasteiras, a dizer para ir a uma parte a receber pessoas, onde situações que não estavam a acontecer, simplesmente para gozar com ele, até para ver até que ponto é que ele conseguia aguentar o emprego. Mas conseguiu, está lá e adora aquilo que faz e está a fazer um desempenho excepcional.
Obrigada. Agora, dá para a palavra à Sra. Olga Mariano.
Eu acho que as minhas colegas já disseram quase tudo. Vou-me centrar mais num ponto, portanto, na integração espacial, geográfica, habitacional, que também é um dos pontos que tem muito que se lhe diga e que não está nada bem desenvolvido no nosso país. Essa situação é uma situação que tem que ser corrigida, porque tem imensos déficits, principalmente porque se criam não só uma cultura de exclusão, mas também uma cultura de bairro, que depois também irá dar o seu contributo menos bom, portanto, na vida social destas pessoas, dos seus moradores. Estes conflitos geram muitas vezes tempestades que depois são difíceis de apaziguar e temos que tentar arranjar soluções de forma a que estas pessoas, que também têm o seu direito à cidadania, sejam realojadas, não nesta situação destes bairros, mas sim, realojadas em conjunto, portanto, habitacional com as pessoas da comunidade maioritária, porque só dessa forma é que se desenvolve, portanto, uma socialização por parte destas pessoas. E sendo uma situação que se arrasta há bastante tempo no nosso país, que em princípio se pensava que seria uma solução para o término das barracas e dos acampamentos, tornou-se talvez uma solução ainda mais inquietante do que realmente eram as barracas, porque as barracas estavam dentro da própria comunidade maioritária, estavam dentro das povoações. E estes guetos são feitos quase sempre num sítio que não tem acessos, nem acessos a nível de transportes, nem acesso a nível social, nem acessos a nível político, nem acessos a nível autárquico. Portanto, e as pessoas ficam completamente isoladas do mundo exterior. Portanto, cria-se uma cultura que, para além da cultura de exclusão, é uma cultura de não cidadania e de não inserção. Portanto, nós estamos a criar seres que depois amanhã se tornam seres menos gratos para a sociedade. E não é isso, de certeza absoluta, que o nosso país quer. Havendo estas dificuldades a nível espacial, vai-se refletir num conjunto de preocupações que todos nós devemos ter na educação, na saúde, na habitação, porque realmente é disso que estamos a falar, e na cidadania, portanto, que como é que estas pessoas se podem inserir numa sociedade dita que é para todos, multicultural, intercultural, se estão excluídos a nível espacial. Portanto, isto é muito preocupante e a mim preocupa-me imenso. Vou falar só num ponto que é, eu acho que faz todo o sentido. Nós temos uma autarquia com mais ou menos, que é a autarquia do Seixal, como as minhas colegas já disseram, que tem uma população cigana, mais ou menos de 5 mil pessoas que estão na zona do Seixal. Mais ou menos, bem inseridas, salvo raras exceções. E quando digo bem inseridas, é porque realmente algumas destas pessoas têm possibilidade de comprar o seu andar. E aí estão bem inseridas. As que não têm essas possibilidades têm uma grande dificuldade de se inserirem, porque nós temos a nossa sede, que nos foi cedida pela Câmara do Seixal, e no qual estamos bastante agradecidas por esse feito. Tivemos apoio da Fundação Montepio para fazer obras na nossa sede. Tivemos parceiros que nos ajudaram imenso. Um deles é a entidade Grace, que é uma entidade, portanto, que engloba várias entidades, várias empresas com responsabilidade social, que nos deu bastante apoio, entre outras. Mas o que é que acontece? Essa é muito bem, a nossa sede está muito bem estabelecida a ponto de integração espacial num bairro, que é o bairro da Cocena, em Paipiras. Portanto, o nosso espaço de trabalho é perfeito para trabalhar com aquela população. Mas, cada vez mais, notamos a dificuldade de acessos para esse bairro. Ainda a semana passada tivemos uma estagiária, portanto, do social, que nos pediu para nós aceitarmos no sentido de entrevistas para, portanto, ela poder estar por dentro da matéria, no qual ela quer, portanto, fazer o seu mestrado. Nesse sentido, a rapariga saiu na Fertagus, na estação de Fogoteiro, e foi, portanto, apanhou um táxi para se deslocar para o bairro. Quando ela chegou ao bairro, ela vinha lavada em lágrimas por ver a discriminação no sentido até do taxista, quando disse: a mina não tem medo de ir para esse bairro, veja lá onde é que a mina se vai meter. O próprio taxista tinha receio de levar a miúda lá. Nós estamos lá há 3 anos, nunca deparámos com uma situação de risco, em sentido nenhum. Não só porque somos ciganas, mas porque aquele bairro não é só de ciganos, é de africanos e é de não ciganos, e nunca deparámos com uma situação de risco no bairro. Mas contribuímos todos, e quando digo todos, portugueses, para fazer este tipo de discriminação, principalmente quando um bairro é situado naquela situação. Portanto, fora de todo o sentido populacional, a escola mais perto tem 3 km de distância, há outra com 4 e há outra com 5. O que é que acontece? Como os acessos a nível de transporte não existem, como são pessoas demasiado pobres para terem o seu transporte próprio, salvo raras exceções, e como ainda, e reforço ainda, não é valorizado o percurso académico na sociedade cigana, na nossa população e na nossa comunidade, ainda mais dificuldade essas crianças têm de ir para a escola. A chover de noite, por um caminho de canaviais, um caminho que depois da município lá estar, graças a Deus já demos algum retoque nesse caminho, junta de freguesia e com a nossa Câmara. Portanto, foi uma das primeiras tertúlias temáticas que nós tivemos na nossa sede com a autarquia, foi exatamente propormos, enquanto parceiros, que esse percurso, esse caminho fosse, portanto, alcatroado, graças a Deus que já está. Mas, de qualquer das formas, durante a noite, que quando terminam as aulas, às 6 da noite, portanto, aquilo só se vê canavial. Ora, uma criança ir a pé ou a sua mãe, que não preza, o percurso escolar, basta saber ler e escrever, como é que realmente damos incentivo a que esses acessos, portanto, à educação sejam feitos? Há que haver um incentivo para que realmente haja uma mudança mental a esse nível, principalmente a nível da educação, que é um dos grandes objetivos da município, é a aposta na educação. Para isso, nós, no nosso veículo próprio, levámos até a fazer as inscrições nas escolas a várias crianças. Portanto, nós tentamos por todos os meios ter, que ainda não conseguimos, infelizmente, ainda não houve projeto que nos desse oportunidade a nós termos uma carrinha para fazer o transporte dessas crianças às várias escolas do município. Portanto, portanto, é muito difícil realmente estes grandes guetos que se formam a nível habitacional ainda hoje no nosso país. Portanto, uma das soluções ou das apostas de solução seria exatamente terminar com estes guetos, porque é muito importante realmente distribuir estas famílias carenciadas, estas famílias excluídas da sociedade, por um meio habitacional para que essas pessoas pudessem ter a inserção e para que essas pessoas pudessem socializar-se e serem cidadãs de pleno direito. E quando falo de pleno direito, não falo só no direito que nós temos do rendimento mínimo garantido, enquanto pessoas com dificuldades financeiras. É um direito, claro que é. Esse direito traz deveres. Mas é muito difícil pedir deveres a estas pessoas quando realmente têm uma habitação tão fora de tudo quanto realmente é dito normal. Portanto, praticamente quase que nem têm o direito de comprarem a própria comida se estão tão longe dos acessos comerciais. Há que tentar que estas medidas do rendimento mínimo, que teve coisas menos boas, como a dependência por parte de algumas famílias, mas que também trouxe outras coisas muito boas. Portanto, eu costumo dizer que nós somos um produto do rendimento mínimo garantido.
Rendimento mínimo, graças a Deus.
Na altura. Nós, a Associação AMUCIP, somos um produto do rendimento mínimo garantido. Porque, através dessa medida, nós torno novamente, porque o ponto que eu estou a focar é a integração espacial. Porque realmente nós estávamos inseridas dentro da comunidade maioritária. Portanto, tínhamos um acesso bastante facilitado para depois termos a prática da inserção a nível da formação, que na altura foi a formação de mediadores socioculturais, como a minha colega já disse, e tínhamos esse acesso garantido, porque apanhávamos a bendita caminhonetazita
e viemos, portanto, para o centro, para o Quial, que era na altura onde nós estávamos a fazer o curso. Portanto, há que realmente tomar medidas bastante, eu até poderei dizer, inovadoras no nosso país, não inovadoras a nível portanto, da União Europeia, porque na nossa vizinha Espanha já se faz esta medida. E tem sido um sucesso recuperarem, portanto, casas velhas dentro das populações que pertencem às autarquias. Vamos a recuperar essas casas e vamos a dividir essas pessoas dentro de uma população para que essas pessoas possam ser cidadãs de pleno direito, com tudo o que isso implica.
Podes falar?
Principalmente nos deveres.
Podes falar um bocadinho do realojamento de Beja?
Nós também estamos a trabalhar, como a minha colega está a dizer, no projeto Pelo Sonho é que Vamos, com o Centro Hospitalar do Baixo Alentejo. E esse Centro Hospitalar do Baixo Alentejo, onde nós já tivemos a grande alegria do nosso projeto poder encaminhar esse mediador, nós também encontramos num processo de parceiros e engloba exatamente várias especificidades que nós encontramos com bastante dificuldades, inclusive, portanto, na habitação. Foi um realojamento, portanto, que a autarquia de Beja fez, de um bairro que era o bairro da Esperança. Era um bairro dentro de Beja, onde englobava, portanto, principalmente a comunidade cigana. E essas pessoas estavam lá há imensos anos, muitos anos mesmo. Portanto, a Câmara de Beja ficou toda, e as técnicas que trabalharam nesse fim, ficaram todas muito satisfeitas porque tinham, portanto, feito uma prévia, um prévio reconhecimento das necessidades que essas pessoas tinham, portanto, houve um diagnóstico das necessidades. E então, o que elas perguntavam era se as pessoas estavam com vontade de mudança, de irem para uma casinha, e quantas pessoas tinham essas famílias, e se realmente havia alguns benefícios que elas queriam levar para esse novo bairro. As pessoas ficaram todas empolgadas, então saíam de uma barraca onde havia imensas vizinhos que conviviam com eles, inclusive ratazanas e cobras, que era uma vizinhança realmente um bocado estranha, e então ficaram todos satisfeitos quando foi feito o realojamento. Só que agora, ao fim de alguns anos de realojamento, viram que as coisas na barraca, se calhar com esses vizinhos estranhos que eles tinham, seria muito melhor. Porque eles ficaram realojados numa cova.
No Parque Industrial da Câmara Beja, que é onde ficou o entulho.
Sónia, deixa-me só continuar. Esse Parque Industrial é um nome. É um nome, porque de parque industrial não tem nada, senão um armazém, portanto, onde vai o entulho da Câmara Municipal. Estão situados num fundo, portanto, chamo eu e chamam eles próprios que lá moram, num cemitério dos vivos. Os próprios moradores chamam o cemitério dos vivos, que está murado de um lado, e que está, portanto, vedado com uma vedação por outro. E que teria um portão que, por acaso, até nem foi fechado. Portanto, era um condomínio privado.
A 4 quilómetros da cidade.
Sim. E que só se vê, portanto, terra. E quando chove. E está num declive, está feito num declive, quem passa por fora não vê. Portanto, essa é a primeira. Porque está a Estrada Nacional. E quem passa na estrada, nós próprios, paremos ao bairro, vimos, passámos várias vezes e não encontrávamos o bendito bairro. Portanto, veja a forma como esse bairro está feito. E então, quando chove, está num declive, e quando chove, atenção, a água, portanto, as casas estão feitas assim, desde casinhas baixas, até pintadas assim, daquela maneira que nós estamos habituados a ver no Alentejo, mas está assim num declive. Portanto, quando vem a chuva, entra por dentro das casas, porque vai as casas, aqui é as portas, a chuva vem assim e entra por dentro das casas.
Nós não fizeram escoamentos.
Portanto, essa é uma das soluções que algumas autarquias têm. Portanto, é nisto que nós temos que ponderar, é nisto que temos que arranjar soluções para já, para ontem.
vamos a inserir as pessoas com dignamente, porque somos todos cidadãos nacionais e todos temos os mesmos direitos. Portanto, há que fazer que esses direitos façam com que haja um grande direito, que é a qualidade de vida, que todos nós temos que ter. Porque se umas pessoas fazem os seus descontos a nível, portanto, de trabalho, e que estas pessoas, que são vendedoras ambulantes, também fazem bastantes descontos. Não de uma forma, mas de outra. Eles pagam as suas contribuições, eles pagam os cartões de vendedor ambulante, eles pagam as bancas, têm muito pagamento no final de cada mês. Eu fui vendedora ambulante durante 40 anos, não foram 40 dias, foram 40 anos, no mercado do Levante da Almada, e aqui vou fazer uma nova chamada de atenção, e uma chamada bastante importante, porque a minha banca foi uma banca que eu realmente tive no princípio do meu casamento. Lá nasceram meus filhos, lá os meus filhos começaram a andar na escola, na António da Costa. Eu passei por várias formas de mudança durante estes 40 anos. Eu tive sempre os meus pagamentos em dia, salvo raras exceções por doença do meu marido, que depois foi todo pago pelo meu filho. Não tenho dívida nenhuma na minha banca, que está o meu filho casado a usufruir dela. E agora, há coisa de 2 ou 3 meses, depois de várias mudanças de local de venda, saímos da Almada, fomos para o Feijó, e agora vem-nos o senhor vereador. Ajudem-me no nome do senhor vereador.
Não consigo.
Não consegues. Pronto. Vem o senhor vereador do ploro da própria Praça do Levante e do ploro da Cultura, o senhor António Revés, que veio à Praça da Almada falar com a comunidade vendedora, que não são todos ciganos, e são ao todo 124 famílias que dependem daquele espaço de venda. E quando digo famílias, atinge quase 300 pessoas. E que veio dizer que havia agora, que iam fechar a praça no final deste mês de junho de 2008. E veio com uma solução para estes vendedores riquíssima. Amigos, os que são os vendedores que fazem parte da autarquia, da Almada, vamos distribuí-los por lojinhas. Essas lojas são situadas nas várias praças do concelho: Feijó, Laranjeiro, Almada, Caparica, portanto, nas várias praças. Um grande benefício para essas pessoas. Lojinhas essas que são lápides para uma assinatura de morte súbita, porque são nas caves das praças, e são com 1,5 metros, e estão fechadas de um lado e outro por pedra mármore. Os próprios feirantes não se veem uns aos outros. E os que não fazem parte do concelho, neste caso eu,
e quase todos,
porque os que são da autarquia são meia dúzia deles, paciência, governem-se.
Fazer um parque de
estacionamento
naquele local. As pessoas vão passar fome.
Depois, perguntei qual era a solução, que eu não pertenço à autarquia, porque eu sou da autarquia do Seixal, mas pertenço muito mais à autarquia da Almada, que desde os meus 20 anos que lá vendo. Os meus filhos andaram na escola António Augusto da Costa. Algumas destas pessoas que pertencem à autarquia, porque moram na autarquia, vendem lá há meia dúzia de meses. Agora digam-me, que solução é que têm para estas pessoas, que são quase a maioria dos vendedores, que não pertencem à autarquia? Vão roubar? Vão vender droga? Vão roubar carteiras? Assaltar bancos?
Cada vez mais as medidas do governo não são para nós.
Então como é que é? Estes cidadãos portugueses que têm todo o mesmo direito que os outros cidadãos, o que é que eles vão fazer? Como é que vão pagar as suas casas? Como é que vão pagar a sua água, a sua luz? Como é que vão dar alimentação aos seus filhos? Como é que vão pôr estas crianças na escola? Que vontade é que nós temos que mandar um filho para a escola, senão esses filhos não têm direito a comer nem a uma casa, nem a habitação, porque vão deixar de pagar as suas rendas. Vamos para debaixo da ponte? Como é que é?
Na ponte também não deixam estar.
Na ponte, que se calhar também não deixam. Se formos para o Alentejo, não podemos estar mais que 24 horas em cada autarquia.
São expulsos.
Como é que é? Quais as soluções? Que pontos? Como é que me vêm a falar de educação?
De integração.
Como é que me vêm a falar de integração? Estes são os pontos todos que nós estamos aqui a focar. Como é que me vêm a falar de formação profissional? Emprego. Integração espacial. Agora, eu quero respostas. E respostas não é respostas de passar a mãozinha pela cabeça. Isso a mim não me interessa. Eu sou cidadã nacional, portuguesa. A minha cultura, que eu tanto prezo, a minha tradição, que eu tanto gosto, é como a alentejana. Os cantares alentejanos.
É como a dos Açores, é como os do Norte.
Cada terra com o seu uso, cada roca com o seu fuso. Sou cigana, sim, mas sou portuguesa. Antes de cigana, sou portuguesa. A minha cultura é como outra qualquer, que faz parte de todo este grande elemento, que é as várias culturas que nós temos e as várias tradições que nós temos a nível nacional. Portanto, não venham falar de deveres, porque se eu não tenho direitos. Eu tenho direito a uma vida com qualidade. E tudo isso passa pela profissão. Qual é o problema de eu ser vendedora ambulante? Não é uma profissão tão digna como outra qualquer? É. Eu pago tudo o que realmente tenho a pagar. Eu não trago nada fiado. Eu conto compra é com dinheiro. Se já estava com alguma dificuldade, porque as grandes superfícies comerciais me estavam a tirar alguns benefícios a nível de venda, se estas lojinhas agora, que têm quase todos os direitos dos chineses, que eu não estou contra a virem para o nosso país, porque nós também somos um país de imigrantes e também gostamos de ser bem recebidos lá fora. Não é nada disso. Nós, todos os cidadãos, desde o momento que nós façamos parte de uma União Europeia, temos direito ao livre trânsito. É importante que as pessoas cruzem. É o que era feito do arco-íris se fosse todo numa cor. Nós temos que pensar realmente que todos temos o direito a viver com qualidade de vida. Agora, não nos tirem o tapete debaixo dos pés. Porque se eu quero fazer a profissão que eu tenho hoje, que é, portanto, dirigir uma associação para um benefício e uma integração de cidadãos portugueses em outras vertentes, que eles tenham, reparem bem, que eles queiram ser a nível profissional. E digo que eles queiram ser. Então, se eles têm direito de serem advogados, presidentes autárquicos, porque já os temos.
Presidentes da República.
Eles têm direito, sim senhora, mas se eles quiserem ser vendedores ambulantes, que haja também esse direito. Porque se formos a nível europeu, já não falando a nível internacional, se formos a nível europeu, todas as autarquias destes países têm feiras. Nós vamos a Nova Iorque, há feiras. Vamos a Londres, há feiras. Vamos a... E feiras com qualidade. Então, porquê é que agora estão a terminar com as feiras do nosso país? O que é que se passa no nosso país? Será que temos uma venda nos olhos? Eu só digo que há que ter opção e oportunidade de escolha a nível profissional. Agora, não me venham falar em deveres, nestes pontos que nós temos estado aqui a focar, como a educação, a formação, a habitação, a integração, cidadania, se não temos qualidade de vida. Se estamos a passar fome, porque estamos a passar fome. A comunidade cigana e a comunidade excluída, que está integrada muita comunidade não cigana, está a passar fome. Se ainda lhe vamos tirar mais um ponto de trabalho, o que é que vai ser desta gente? Eu acho que esta chamada de atenção há que realmente fazer parte dos trabalhos dos nossos dirigentes a nível do país. Porque não é só realmente estas greves que estão a ser feitas pelos camionistas, pelos todas estas pessoas que realmente estão a fazer as greves porque realmente se sentem lesados. Ainda ontem foi uma manifestação feita em Almada por causa do término deste local de trabalho de tantos portugueses. Portanto, há que realmente fazer uma chamada de atenção e só depois então falarmos então também nos deveres, porque em princípio teremos que falar nestes direitos, principalmente o direito à qualidade de vida. Obrigada.
Obrigada, Sra. Olga. Não sei se a doutora quer dizer alguma coisa, mas precisava ver que dissesse o seu nome claramente, porque sim, quando falasse, faz favor.
Clotilde Saraiva. Eu penso que estamos, depois de ouvir o que foi dito, penso que é complicado, por um lado. Temos que ver a cultura cigana, que para nós nos faz confusão fazermos, pensarmos em escolas só para ciganos ou escolas só para não sei o quê. Portanto, para nós já isso faz-nos confusão. De qualquer maneira, acho que no que refere às meninas ciganas, acho que temos que repensar, deveríamos repensar bem nessa situação, porque eu também estudei numa escola só de meninas e até o meu segundo ano, da altura, agora sexto, e portanto não sei até que ponto é que não seria de repensar essa situação, porque talvez seja a única hipótese das meninas terem direito à educação por a tradição. E acho que faz-me um bocado de confusão, honestamente, enquanto professora também universitária ainda me faz mais confusão. Portanto, há aqui uma data de situações que poderão, melhor que ninguém, as senhoras deputadas, pensar, têm mais experiência que as pessoas que estão aqui. De qualquer maneira, eu acho que a educação é a base de qualquer Estado. E infelizmente no nosso país a educação, peço desculpa, mas é a minha humilde opinião, a educação tem andado um bocadinho pela rua da amargura, e eu acho que só com um povo educado e culturalmente evoluído é que nós poderemos ser muito mais competitivos e dar muito mais condições de vida. Acho que a educação será a base sustentada. E também penso em relação às feiras, aos mercados, essas situações todas. Nós quando vamos fora, eu, e não só eu, vejo outras pessoas também, adoramos ir às feiras e aos mercados. É muito mais giro do que ir às lojas. É verdade. Vou a Nova Iorque e adoro ir exatamente, vou para Londres e adoro ir aos mercados, não é? Porquê é que nós cá vamos fechar os mercados? Porquê é que nós cá, mesmo a própria comunicação social, quando existem problemas de cópias e de não sei o que, não sei o que mais, nos mercados e nas feiras não existem só ciganos. Existem outras etnias. Porquê que só filmam os ciganos? E como sabe, como eu disse, eu não sou cigana, mas faz-me imensa confusão. Como quando há algum problema também com as pessoas, com os africanos, e há assim, por exemplo, áreas em que quando há gangues e não sei o quê, só filmam negros, africanos. Eu nasci em África. E, portanto, tudo isto faz-me imensa confusão. E acho que também a comunicação social tem que ter mais cuidado nestas situações. Porque quer queiramos, quer não, a raça cigana é uma raça que é posta de lado, a priori. Eu, ainda no outro dia, me apercebi que ia com a Maria e entrei no restaurante e ia com a Maria e com o marido e eu estava ao telemóvel e eles entraram à frente e eu percebi que ia haver confusão. Percebi que ia do género dizer, assim como quem diz, o que é que querem? E quer dizer, estamos no século XXI. Nós também, enquanto raça branca, chamemos assim, sei lá, não sei o que é que eu ia te chamar, ciganos, branca, não sei bem. Eu acho que a minha filha é mais morena que a Sónia, por exemplo. eu acho é que também é o tal problema de educação nosso, da nossa etnia. E acho que pode esta exclusão, eu sei que há ciganos muito maus, mas também há os outros, também são péssimos, não é? Que eu acho que há a conotação de, ainda existe uma conotação muito errada sobre a etnia cigana. Acho que há onde reparar, e se nós fizermos um esforço, quando as pessoas, por exemplo, porque é que só quando há guerras e quando há feiras e quando há a contrafação e quando há não sei o quê, aparecem sempre. Portanto, nós também aí temos essa obrigação, enquanto comunicação social e sociedade, de principalmente os mídias. Acho que poderiam dar uma ajuda nessa situação e não pôr só eles a aparecerem. Quem for às feiras e aos mercados vê que não são só os ciganos que estão lá a vender. E também vemos os que não são ciganos a irem lá. Portanto, aqui é bom, porque assim, quando nós vamos comprar, o chamado lookalike, não é? Eu, quando sei que vou comprar uma coisa lá, nós ciganos, é lógico que há ciganos mais honestos e outros menos honestos, eu também sei que posso ir comprar uma coisa que se calhar foi roubada. Não sei. Agora, eles pagam os impostos deles, eles pagam tudo, portanto têm que ter os mesmos direitos que nós temos. Enquanto professora e outros, enquanto senhores deputados, eles pagam as contribuições, eles pagam, portanto deverão ter os direitos e os deveres, essencialmente os deveres. E eles são compreendedores por aquilo que eu me apercebo e que tenho tido a oportunidade de trabalhar com eles e fazer projetos com eles. Eles têm os mesmos deveres, os mesmos direitos que nós. E quando são para fazer, eles são, principalmente a mulher cigana, é muito trabalhadora. Obrigada.
Muito obrigada, doutora. Eu agora perguntava aos senhores deputados, ao senhor deputado, se queriam colocar alguma questão. O senhor deputado Nuno da Câmara Pereira.
Não vou fazer só umas questões que não se prendem só com a minha ignorância, com a minha falta de conhecimento, mas também às vezes também para fazer também um pouco o papel do jornalista, ou seja, do advogado de diabo. No fundo, que temos todos sido aqui um bocadinho mais esclarecidos e, portanto, se há questões que ficam no meu subconsciente, com certeza que não vão levar a mal a pergunta, às vezes, poder ser impertinente, mas não tem essa. Não tem esse desejo, nem esse alcance. Pelo contrário, é para me esclarecer, para me saber defender e para saber ouvir de vós a resposta que me fica no meu espírito, que não sei responder a mim próprio, quanto menos aos outros, e por isso mesmo, só assim podemos defender a causa pela qual aqui nos encontramos. Bem, projeto. Primeiro que tudo, fiquei com a dúvida, eu não sei o que é o projeto e qual. Eu não sei o que é, mas eu não sei. Grave. Então vão ser. Pronto, mas então vão ser as minhas colegas que vão me esclarecer. Agora, portanto, peço desculpa desta minha ignorância. Uma pergunta. Não, mas não sei. Pronto. Mas cá está. Está a ver, as insuficiências são de todos. Mesmo daqueles que têm mania que não têm. Agora, eu gostava de fazer uma pergunta. Que em relação a esta coisa da paridade entre os homens e as mulheres na etnia cigana, é uma pergunta que eu não sei, mas fica-me. As mulheres podem fumar? Pronto, não podem fumar, mas os homens podem. Há aqui uma questão. Pronto, mas isto é para entender um pouco aqui a mentalidade das coisas. Acho que há um drama que a etnia própria vai ter que resolver de uma forma ou de outra, mais dia menos dia, e com isso obviamente o problema da imagem na sociedade contemporânea, e mais ainda quando nós portugueses somos tão ortodoxos e conservadores. E a igualdade é só para os outros, não é para nós. É o problema da contrafação. É um drama e dá uma péssima imagem, que é a tática, se disse, os ciganos estão cá há 500 anos, que nós, a etnia, somos a mesma raça indo-europeia, que a nossa raça ignora o palheiro. Exatamente. Mas é que nós somos os portugueses, os brancos, pronto, somos indo-europeus. Bem, de qualquer maneira, existe este problema da contrafação, que é sempre uma imagem que está sempre naturalizada na etnia cigana. Embora nós passamos ainda pior e a muito mais alto nível. Mas são outras questões que não vêm para aqui. Exatamente. Fica aqui também a questão, não, é que não há dúvida nenhuma que temos que melhorar essa imagem e eu julgo que tenhamos de fazer todos um esforço, aqueles que se apresentam no topo da hierarquia. Pronto, mas em relação a esta contravação, temos que resolver esse assunto. Não sei como, mas temos que resolver. Acho que é por aqui que ocupa que a porca traz o rabo, por isso mesmo o problema de entrar num restaurante que eles vêm cá fazer. Bem, por a questão aqui das aulas dadas portanto, para as raparigas, por que não dar para mulheres ciganas instruídas, pelas quais eu aqui tive em presente? Mas não há difícil. Olha que eu não era professor e dei aulas na guerra a miúdos e que eu dei-lhes a quarta classe ao segundo ano, no meio da guerra, em teatro de guerra. Eu nunca fui professor. Mas é que há coisas que se podem fazer de outra forma. Pronto, mas portanto, as aulas, mas eu julgo que há que se calhar caminhar nesse sentido, para as mulheres poderem, no âmbito da associação, conseguirem do Ministério da Educação qualquer atitude nesse sentido para poderem dar aulas às meninas. Achei uma frase lindíssima aqui, que foi, eu até sublinhei isso, mas eu encontro que eu não encontro. Existe, exatamente. Isso vem a propósito. Onde não existe maldade. Eu gostava de ter tanta essa certeza que também no mundo dos ciganos não houvesse também essa maldade a que se referiu. Entre aspas. Não, a maldade. Eu sei o que é que se referia. Não levo mais a meter para isso. Agora, outra pergunta que eu tenho aqui a fazer. Exceções, para já, exceções existem. Portanto, gostaria de saber quais são as autarquias que mais as apoiam. É fundamental no âmbito político, obviamente, saber quais são as autarquias que mais as apoiam, duas ou três, e quais são as autarquias que entre vocês elegeram também as que menos as apoiam. Num sentido e no outro. No âmbito político, pode ser que tenha muito mais interesse do que nós até próprios pensamos. Outra coisa extraordinária, este fenómeno reivindicativo, estou na presença de mulheres, de senhoras de mulheres, porque é que neste fenómeno reivindicativo, personalizado pelo setor feminino, porque é que os homens não reivindicam? Porquê que não reivindicam também? Porque a etnia é representada por ambos, e vocês próprios sabem, não é? E porquê é que o homem, que tende a absorver o sentido da mulher, porquê é que o homem não reivindica para a sua própria família esse sentido de igualdade, de liberdade? Eu sei porquê, mas porquê é que na associação não, será que não estão homens? O seu pai facilitou-lhe a vida e isto as mulheres não vão sozinhas. Acho que temos que influenciar os homens e por isso mesmo temos tido uma igualdade. Eu sou o único homem. Isto, portanto, quer dizer, há com certeza problemas de complexos entre nós todos na sociedade. E nós próprios aqui encontramos, os homens aqui encontram-se em minoria. Não sei se é por acaso, se é por coincidência, mas de facto isso acontece. Portanto, isto é sempre, julgo que uma reunião é sempre um sentido de reflexão, um sentido de responsabilidade, e o sentido da pertinência de podermos ver a resolver os assuntos. E, obviamente, aqui há assuntos que são comuns a vós e a nós, aqueles que não são ciganos. Ficam aqui estas linhas só para se entenderem que possa e devam responder e que tenham resposta, agradeço. Mas fiquei mais rico daqui, tenho certeza. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora dava a palavra aos senhores deputados e depois vou ouvir a senhora, está bem? Sr. Deputado Ana Couto.
Muito obrigada. Bom, queria começar por cumprimentar estas mulheres, primeiro portuguesas, depois, e então ciganas, em terceiro lugar. E dizer que eu estive também na audição que efetuámos a semana passada, creio que foi a semana passada, e dizer o seguinte, portanto, há ideias que são comuns, ou seja, não é por ser mulher que se pensa de maneira diferente, porque há um peso de tradição bastante grande e que, obviamente, há aqui duas coisas que eu identifiquei como comuns, por um lado o sentido de família, que é uma coisa muito que se percebe que é muito importante para vós, no sentido mesmo em que foi aqui dito, de alguma maneira, e é aliás uma imagem que nós temos da comunidade cigana, essa união nos hospitais, nos cemitérios, portanto é uma imagem que passa bastante e que é bastante forte, e por outro lado o peso da tradição e aquela questão bem problemática das escolas só para meninas. Eu cada vez que ouço isso, embora depois há aqui uma colega que vai falar mais sobre educação, mas eu cada vez que ouço isso fico a pensar se temos comunidade cigana para uma escola, para termos só uma escola. Portanto tenho algumas dificuldades em pensar nisso, mas enfim, faz parte das nossas reflexões. Mas há aqui duas temáticas que passaram na vossa intervenção, e essas sim diferentes da audição anterior e que têm que ver com a vossa expressão associativa e a vossa dinâmica associativa, e portanto eu queria de certa forma abordar estas duas temáticas. Por um lado, enfim, o empoderamento ou empowerment, como queiram, das mulheres, e aí vem o programa Equal, e do outro lado, e ainda com o Equal e com o empoderamento, a questão da cidadania e dos direitos, / deveres, nunca direitos versus deveres, mas direitos mais deveres, e queria fazer duas perguntas. Uma tem que ver efetivamente com a vossa, por um lado a candidatura ao Equal, por outro lado a vossa nova candidatura, penso que é o programa operacional ao potencial humano. Portanto, por um lado, a questão do ICO, eu gostava que falassem um pouco mais do projeto Pelo Sonho É Que Vamos, que achei um nome interessantíssimo, mas não deu para perceber depois nas várias intervenções o que é efetivamente o projeto em si. E, por outro lado, o POPH, portanto, de que forma é que vocês se candidataram ao POPH? Vocês disseram que era para fazer formação profissional, mas eu gostava de perceber um pouco melhor essa questão. Porque eu tomei nota que no que diz respeito ao ICO, portanto, funcionou, e cá está uma questão de empoderamento, funcionou como uma forma de dar trabalho a mulheres. Portanto, eu gostava de perceber melhor, conseguiram empregar mulheres, foi uma
sim,
frase
sim,
vossa.
Nós,
sim, sim. Pronto, mas é isso que eu queria perceber um pouco melhor. Do outro lado, uma questão que tem que ver com as autarquias locais, e que tem que ver com os mercados, com as feiras, com aquela problemática que todos nós conhecemos. E eu, entendendo muito bem a vossa dimensão, que também é uma tradição de trabalharem em comércio, chamemos-lhe assim, que eu acho que é mais simpático, não é? Trabalharem em comércio e num determinado tipo específico de comércio, a questão que se me coloca como cidadã, como munícipe, como cidadã, como, enfim, como deputada também, é se é um problema que afeta só a comunidade cigana, eu penso que não é, ou se é um problema que afeta todas as pessoas que têm como modo de vida este modo de vida. E por outro lado, se é um problema que se resolve pela manutenção pura e simples, ou se os mercados efetivamente não estão eles próprios a decair em clientela, em vários centros urbanos, porque tem muito que ver com a dinâmica. Eu já defendi como uma opção mudar o horário das feiras e mudar o horário dos mercados. Porque é impensável hoje, quando pensamos no empoderamento das mulheres que trabalham, que têm uma vida ativa, que por vezes têm, como todas as mulheres normalmente têm, uma dupla ou uma tripla jornada, pensasse que ainda têm tempo para irem às horas normais em que está aberto o mercado municipal fazer compras. Não têm. Portanto, é mais fácil ao fim do dia ir em outro sítio qualquer, mas não ao mercado municipal. E isso é um problema que não atinge propriamente a comunidade cigana, não atinge só a comunidade feirante, atinge também, no fundo, a rotina, e é preciso mudar alguns hábitos nesse sentido. Por outro lado, também a questão do realojamento. Também se tem a ideia, é evidente que este caso de Beja, que é muito... Eu nem sei muito bem classificar o sentimento que este caso de Beja me causou, mas creio que também já tinha sido falado a semana passada, não com tanto pormenor. Esta questão do realojamento é um problema que também não atinge só, como é óbvio, a comunidade cigana. E aquilo que nós defendemos e que eu acho que é uma coisa que salta à vista, quer dizer, é enquanto nós continuarmos a construir para alojar, nós vamos ter sempre este problema. Portanto, nós não podemos construir para alojar. Nós temos é que alojar no identificado. E esta solução espanhola, que não é única, mas penso que é obviamente um bom exemplo. A outra questão tem que ver com uma frase que foi dita, não consigo encontrar nestas letras todas, que tem que ver com os registros, ou seja, a pessoa pode viver não sei quantos anos e depois não tem um registro. Eu lembrei-me logo de um atestado de residência, de uma coisa desse tipo. Bom, e a minha pergunta coloca-se nestes termos, porque eu sei que não é, e felizmente que assim não é, eu penso que nem todas as pessoas da comunidade cigana não são recenseadas, há eleitores dentro da comunidade cigana, mas, como sabem, nós temos uma legislação que funciona, desse ponto de vista, uma coisa implica a outra, ou seja, nós para termos um estado de residência temos que ter um registro, e para termos um registro temos que ter previamente feito esse registro. E, portanto, gostava de tentar perceber o que é que, de alguma maneira, e uma vez que estou a olhar para vós não como cidadãos individuais, mas como pessoas que representam uma comunidade e, portanto, conhecem o pensar e conhecem as realidades de várias pessoas da vossa comunidade, o que é que, de alguma maneira, poderá levar as pessoas da vossa comunidade, os portugueses e as portuguesas, ciganos e ciganas, a terem essa rejeição ao recenseamento, que depois, por arrasto, leva a outras situações. E por agora ficava-me por aqui, que eu sei que a Júlia também quer fazer algumas perguntas.
Muito obrigada, Sra. Júlia Carer.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos. É um prazer rever a senhora que já tinha tido o prazer de ver há dias atrás. Esta audição insere-se no ano europeu do diálogo intercultural. E, de facto, no caso da vossa comunidade em especial e da minha comunidade em especial e todas as outras comunidades, acho que, de facto, precisamos dialogar muito. Passaram 500 anos, não é? E, de facto, os diálogos têm andado ausentes. Parece que andamos a fazer monólogos autistas para um lado e para o outro. E, de facto, quando a multiculturalidade e toda a riqueza que qualquer um dos povos, qualquer povo, qualquer cultura tem, não é justo que passe despercebida, que passe ao lado. Nós podemos aprender todos uns com os outros. Penso que os vossos valores, o prezar a família, a coesão familiar, são valores riquíssimos que se calhar se vão perdendo no chamado mundo industrial, industrializado, urbanizado, e que poderíamos aprender convosco certas coisas, assim como podiam aprender connosco. Penso que, de facto, o ano europeu do diálogo intercultural acho que tem que existir sempre enquanto houver preconceito, enquanto houver estigma, enquanto houver tabus, que a mim me parecem falsos tabus, e penso que o caminho para a liberdade e para a autonomia e para a dignificação do ser humano tem que passar por aí, pela os bater, ou pelo menos entender, mas porquê que é assim e porquê que tem que ser assim? Há uma canção, eu não sei se é do Sérgio Godinho, que diz sempre foi assim, mas podia ser diferente. Eu gosto muito dessa música, porque nós, o mundo caracteriza-se pela mudança. evidentemente que a nossa identidade, a nossa cultura, as nossas tradições é aquilo que nos dá a nossa existência, o que é que nós somos. E evidentemente que o preservar as tradições é uma maneira também de autodefesa perante uma certa hostilidade à volta, mas a verdade é que nós não podemos viver em mundos estanques, não é? Cada vez mais temos que viver uns com os outros e temos que aceitar as nossas diferenças e temos que entender. E eu acho que este contacto, ninguém fica mais pobre, pelo contrário. Nenhum esbato, não tem necessariamente que dominar o outro. Eu acho que temos é que nos respeitar e tirar as virtualidades daí. E isto, toda esta linga-linga para chegar à educação. E há aqui uma pergunta que eu até, é uma questão que o Fidel disse há bocadinho. Não há professoras ciganas. Porquê? 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 Quem é que não deixa e porquê? E o que é que, o que é, mas qual é o tabu que é preciso vencer? Eu só estou, reparem, eu não quero que me respondam, porque evidentemente não me podem responder. É só que nós, a minha cultura também, até há alguns anos, eu também fiz o meu percurso educativo também em escolas, tanto na parte feminina, escolas para rapazes, escolas para raparigas, e ainda hoje, apesar de estar implementada a coeducação, ainda há vozes que se levantam e que dizem, e que é preciso sempre vencer, resistir. E os velhos do Restelo, há-os em todo o lado. Agora, eu posso entender, de facto, o querer preservar uma cultura. Agora eu pergunto, a coeducação é riquíssima de aprendizagens. Aprende-se a vencer as desconfianças entre os géneros, a desenvolver competências, a adquirir segurança, tanto da parte dos rapazes para com as raparigas, como das raparigas para com os rapazes. A não encarar com desconfiança, com medo, ajuda a derrubar barreiras. Evidentemente que o nosso país, e enfim, a lei de bases instituiu a coeducação, portanto, aliás, logo a seguir ao 25 de Abril, foi uma das coisas que foi implementada a coeducação. E é compreensível que para uma cultura que privilegia tanto preservar as raparigas, isso possa ser difícil. Evidentemente que... Claro, claro. O facto é que algumas de vós, felizmente, têm conseguido ir pouco a pouco derrubando essas barreiras. Muito poucas e sem apoio, pois. Pois, evidentemente são decisões políticas que, evidentemente, o campo da decisão, essa é uma decisão executiva, a nós caber-nos-á... Enfim, transmitir aquilo que ouvimos. Agora, eu só espero uma coisa. É que, com coeducação ou sem coeducação, era bom que as mulheres ciganas viessem para a escola, porque eu tenho a certeza. Quando elas vierem para a escola e puderem estudar, não só até o 9º ano, até à universidade, as coisas vão mudar. Porque eu acredito que a mulher tem uma potencialidade de mudar. Nós, a deputada Rosário Carneiro, a senhora Presidente, disse que é a mulher que educa, é a mulher que dá os princípios. E eu acredito que se a mulher cigana se puder educar plenamente, tendo estas sementes tão pioneiras, eu penso que também a vossa cultura terá também que abrir e... lucrar com isso. Portanto, nem tudo é mau, nem tudo é bom. Há aspectos bons e aspectos menos bons em todos os lados. Agora, o que eu desejo é que, enfim, é que a vossa, essa vossa capacidade de resiliência também vos ajude a ir mais além, ajudando também a evolução da vossa tradição. Era isto que eu vos queria dizer.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de vos devolver a palavra, também gostava de vos colocar duas ou três questões, no fundo, para precisar um bocadinho do que disseram e que já ouvi noutras audições e na preparação destas audições, não é? Porque também já alguma informação foi veiculada nesse âmbito. A primeira tem a ver com a questão da educação, não é? Nós hoje, naturalmente, com este grupo vamos focar sobretudo das meninas, porque haverá outras oportunidades para tratar a questão mais geral. Foi referido, ou referiram, que uma solução possível e execuível para pôr numa primeira fase as meninas na escola era uma turma só de meninas. Mas eu vou acrescentar uma questão que me foi colocada por várias vezes nos contactos preparatórios destas audições relativamente à questão da educação das meninas. É que não se trata só, como foi dito, foi o seguinte, não se trata só de que as meninas não estejam em contacto com os meninos das restantes comunidades. Trata-se da comunidade cigana ter a garantia de que aquilo que as meninas aprendem na escola não é lesivo dos seus valores fundamentais. E que isso só é garantido se as mães puderem assistir às aulas. É o inverso daquilo que foi dito, da menina que podia ir às aulas das mães. Portanto, o que eu quero aqui colocar são duas questões que são diversas. Uma é, se é verdade, por um lado, esta questão, que um dos obstáculos a que as meninas permaneçam na escola é o facto de saber que são veiculados eventualmente valores contrários aos da comunidade, ou pelo menos corrosivos dos da comunidade, e que a garantia dessa fiscalização seria feita pelas mães presentes, que poderiam depois de alguma forma poder não impedir que fosse ensinado o que faz parte do sistema educativo, mas pelo menos compensar. O que eu queria acrescentar, por um lado, esta é a questão. A outra é se essa não seria uma forma de promover a educação recorrente para as mães. Isto é, estamos aqui a falar no genérico, não é? Não estamos a pensar em aulas para meninas ou para meninos. Estamos a dizer se não se pode utilizar um modelo qualquer que tenha que ser criado, e estamos todos a chegar à conclusão que terá que ser criado num determinado período de tempo, um modelo próprio para promover a escolarização destas meninas, não é? Se não seria uma possibilidade, em vez de terem as mães na escola à noite, as mães virem a um horário escolar no tempo das filhas? Esta era uma questão que eu vos queria colocar, porque foi falado e porque tem a ver com o problema dos valores. A segunda questão que queria colocar, e porque foi abordada, que tem a ver com a formação profissional. Foi referido que a formação profissional é eficaz, tem a ver com a mediação familiar, tem a ver depois com questões que são decorrentes do reconhecimento do estatuto ou não, mas essa já não tem a ver com a formação profissional, tem a ver com o estatuto profissional, que já é outra questão. Foi referido que a atividade profissional sistemática é a venda ambulante, mas nós sabemos, independentemente de recuperarmos ou não recuperarmos as feiras, que a venda ambulante irá cobrir somente um leque residual de pessoas, porque está em quebra por múltiplas razões, não é? Mesmo recuperando de forma eficaz as feiras, nós sabemos que dificilmente se pode pensar numa comunidade toda ela formada profissionalmente para a venda. Portanto, que outras áreas de formação profissional? O que me leva a uma segunda, a uma outra questão. É que também resulta de informação, entretanto, acumulada. Que tem a ver com a eficácia da formação. Para além de ser aquela que as pessoas escolhem, ser aquela que elas querem ter, é saber se depois terão emprego. Serão aceitos no trabalho. E isto leva a uma pergunta que é complexa de se colocar, mas tem que ser colocada. Porque, como já falaram tanto na Europa, é uma proposta europeia. Cotas. Deverá haver cotas numa fase transitória para cidadãos portugueses ciganos que tenham sido objeto de formação profissional em qualquer área, que tenham escolhido, que tenho obtido com sucesso, da mesma forma como nós temos recomendações, cotas para cidadãos. Eu não estou a pôr ao mesmo nível, só estou a dizer que existem cotas destas para cidadãos que têm deficiência ou para cidadãos que têm um ou outro tipo de características, se entendem que, assim como nós definimos uma lei de cotas para as mulheres para o acesso à decisão política, se entendem que deveria haver, numa fase transitória, cotas para que o mercado aprenda o mercado, que não é o mercado tradicional, o outro mercado, os serviços, inclusive é de venda, mas que não é da venda ambulante, em loja, quando diz aceita-se empregado, apresenta o CV, se deverá haver uma cota ou não. Esta é uma questão, eu não estou a defender, mas como é também uma proposta europeia e porque é um obstáculo real, porque como também disseram, foi dito que entrou no restaurante e foram rechaçados, e são rechaçados quando procuram muitos serviços, não é? E este não é um serviço, é um direito, que é o direito de acesso ao trabalho. Se entendem que seria necessário ou vantajoso. Finalmente não. E porque também tem sido referido a quebra do trabalho, a quebra por um lado das feiras e por outro lado a dependência, quase que a exclusão do rendimento social de inserção, a extrema vulnerabilidade financeira em que se encontra a esmagadora maioria das famílias portuguesas ciganas, tem levado a um recurso progressivo ao tráfico da droga. Pois, mas o que coloca questões muito concretas, não é? E finalmente, queria só que me esclarecessem esta questão da não permanência das 24 horas, porque isto é não pode acontecer, não pode. Isto é uma violação tremenda de um direito. Portanto, o que eu queria pedir era que se nos podiam deixar aqui a informação detalhada desta situação para nós podermos de imediato pedir junto do Governo a informação necessária, porque não é possível que alguém só possa permanecer em qualquer sítio do país, português ou não português, mais do que 24 horas. Isto ofende o direito básico, fundamental, do direito à livre circulação. Portanto, esta informação reverte uma particular ou assume uma particular gravidade, por isso eu pedia-vos que se nos pudessem deixar um maior detalhe relativamente a este caso para que nós possamos averiguar de que se trata, não é? E imediatamente ser acionados os mecanismos necessários para que, se tratar de facto de uma violação, ela tem que ser ressarcida. E muito obrigada, sim. Dava-lhe então de novo a palavra.
Só quero dizer duas outras coisas e vou responder só dizendo isto. Os ciganos há 500 anos que estão em Portugal e nunca falava-se do cigano, que era que o cigano andava de um lado para o outro, porque não poderia estar, como sabe, no mesmo sítio. Não era sedentarizado.
Opção
nómada. Pronto. Há 500 anos que estamos cá. Os problemas com os ciganos era roubavam laranjas. Aquilo que eu sei, que o meu pai viveu sempre em Évora, falecido já, viveu sempre em Évora, e graças a Deus nunca tivemos problemas, tivemos sempre uma casa, e o meu pai o que fazia era os burros, era pronto. Mas pronto, o que se fazia com os ciganos era roubar a fruta, roubar alguma galinha, ir ao campo roubar uma galinha, pôr debaixo da saia comprida à cigana, que muitas das vezes iam lá à nossa casa e iam dizer às ciganas que eram nómadas: queres comprar? É que eu roubei agora e tenho aqui 3 ou 4, e se quiseres, e com fome, comprava-se, não é? Naquela altura,
era o que se dizia do cigano. E o cigano nunca deu muito trabalho ao Estado. O cigano estava ali. O cigano estava naquele cantinho, fazia a vida dele e não incomodava. Depois disso... Sim, claro.
Esta audição não tem a ver com o trabalho que alguém dá a alguém. Como foi claramente
dito,
na carta que vos enviamos, trata-se de tentarmos aqui compreender e encontrar soluções para promover uma plena e integral cidadania de todos os portugueses.
Claro, eu percebo. E eu quero que as senhoras percebam também porque é que o cigano depois mudou. O cigano era assim. O cigano era o ladrão da laranja, o ladrão de... e vivia a sua vidinha, descansava. Uns eram nómadas, outros não. Eu, por exemplo, nunca fui nómada. Os meus pais não eram nómadas. Iam às feiras, é verdade, com os burritos e com as carroças, mas tínhamos a nossa casinha. Isso depois, o cigano sempre foi mais atrasado. No Alentejo, então, ainda muito mais. Porque até as pessoas não ciganas não evoluem como evoluímos aqui. É diferente. As mulheres são diferentes. As mulheres não vão para o café, não vão fumar porque parece mal. As mulheres não ciganas. No Alentejo é assim. Só vão quando vai a família toda e tudo muito bem. Por isso, também as ciganas também não evoluíram. Porque nós vivíamos só para os nossos. Nós vivemos dentro da nossa comunidade. E então, como vivemos na nossa comunidade, temos tudo ali. Temos o carinho, temos o apoio, temos o nosso tribunal. Sim, temos o nosso tribunal. Nós temos o nosso tribunal. Temos as nossas leis. E vivemos em conjunto. Uns para os outros. E respeitamos as regras uns dos outros. Pronto. Foi por causa disso. Nós vivíamos, não fazíamos mal a ninguém. Como diz o outro, estavam esquecidos, estávamos virados de costas, é verdade. Mas o tempo fez com que nós evoluíssemos. O país evoluiu, o nosso país. E temos que evoluir sempre. Tanto é que se me dissessem que um casamento cigano, que eu vejo agora que não vou aos casamentos, mas vejo nos DVDs, me dissessem há 20 anos atrás que um casamento cigano iria ser assim como é agora, eu dizia, é impossível. Porque o casamento de cigano antigamente era num largo, fazia-se umas covas para se fazer os lumes, a comida era feita dentro nos tachos de barro e era feita pelos próprios ciganos. Hoje não. Hoje é como os vossos casamentos. Contrata-se empregados, é aquelas mesas muito bonitas, vêm-se servir. E eu a dizer, meu Deus, já não há ciganos. Olha para isto. Isto é para compreenderem a evolução do cigano. Tudo evolui, não é? Há tradição, é verdade que há. Dá 500 anos atrás. Há umas que se vão perdendo e há outras que não se vão perdendo, nem as querem perder. Percebem?
Tais como, Anabela?
Tais como essas da menina da escola. Porquê? Porque a mulher cigana, quando casa, tem que estar virgem. É a primeira. E ao estar virgem, é a primeira, é o primeiro passo. E depois, o que é que pensam os ciganos? A menina vai para a escola, está até à quarta classe. É uma menina, sai de lá com 10 anos. Talvez ainda não seja uma mulherzinha. Depois, quando passa para o ciclo, começa a ser uma adolescente. Quando começa a ser uma adolescente, a menina tem outro saber. Vai conhecer outras coisas. Vai conhecer o primeiro namorado, vai conhecer o primeiro olhar, olhar-se para o corpinho dela e a ver que está diferente, vai sentir outras coisas. E aí o medo do cigano é, começa a namorar e perde a virgindade. Tanto que é que os ciganos agora já começam a casar, já vão buscar as miúdas com 14 e 15 anos para casarem. É para perceberem como é que o cigano... apanha esta tradição da mulher. Porque o rapaz pode estudar se ele quiser. Eu, por exemplo, estou aqui porque não casei, sou solteira. Como sou solteira,
O meu padrão de vida não tem nada a ver com o casamento. Eu optei por não casar. E a minha família está de acordo que eu estude e que eu evolua. Porque, como disseram e muito bem, as praças também já estão a decair. Eu andei na venda ambulante, vi que aquilo já estava a decair e disse não, eu tenho que lutar pela minha sobrevivência. Eu vou lutar pela minha sobrevivência. E então fiz um curso, e depois desse curso veio outro curso, e depois veio o meu trabalho. E depois, quando as minhas colegas disseram, vamos fazer uma associação, vamos ajudar as outras, vamos então. Somos ciganas, vamos ajudar as outras. Porque já evoluímos. Mas é preciso que se note.
Anabela, desculpa, está a te interromper, mas só para responder àquela questão, se é... Desculpa, está a te interromper, Anabela. Se é por questão das meninas aprenderem o que não devem na escola, não é por isso. É só pura e simplesmente para não haver perca de virgindade, que é um dos valores da comunidade cigana. É só por isso, portanto, não é para a aprendizagem que depois vai influenciar, portanto, a sua vida. Não tem nada a ver. É pura e simplesmente por esse valor a nível da cultura, que é irem casar. Como vocês também antes tinham.
Pronto. Isso é que estudavam em colégios particulares.
Portanto, é só nesses valores. Desculpa, Anabela, está a te interromper, está bem? Se queres continuar... Mas só
para dizer isto.
Pronto, é que temos que responder às questões que nos
pois, podem. Claro. Perguntou o recenseamento eleitoral. O que é que se passa com o recenseamento eleitoral? Como eu lhe disse, nós, nos ciganos, temos o nosso tribunal. Nós, por acaso, temos uma formação para dar aos técnicos para melhor perceberem como é que funcionam os ciganos. Porque é assim. Há muitas coisas que se dizem que é mentira. Quando dizem ao rei dos ciganos é mentira, cada um é dono da sua vida, é dono da sua casa. Aquela senhora, o marido dela, é dona da casa dela, faz o que ela quer. A Olga faz o que ela quer, só como associação já não faz, porque já somos associação. Agora, na casa dela, ela é dona de fazer aquilo que ela quer. Na minha casa, é a minha mãe a dona de fazer aquilo que ela quer. Na casa da Sónia será o pai. É assim, não há reis de ninguém, é mentira quando dizem isso. Agora, é assim, o recenseamento eleitoral, quando nós dizemos há um tribunal cigano, há, é verdade que há. Quando há uma zanga, quando vocês ouvem dizer, há uma zanga nos ciganos, aquele deixou a casa, aquele fugiu, aquele... Quer dizer, já se juntou um tribunal cigano a dizer quem é que tem razão. São homens com valor, com respeito na sociedade cigana, a dizer qual é que tem razão. E aquele que fez o mal e que foi contra a lei cigana, esse sai dali e vai para outro lado. Se deu um tiro, se matou, se fez mal ao outro cigano, sem o outro cigano fazer-lhe mal, esse cigano é punido. É punido e é colocado dali para fora. Vai viver para outro lado, para não fazer zangas entre os ciganos. Há um tribunal cigano. Sim, claro.
Isto que a Anabela está a contar, portanto, não quer dizer que nós não tenhamos também e não nos fizemos à regra do país. A regra do país, primeiro. Mas isto são formas internas, ela chamou o tribunal, mas são formas internas de nos podermos respeitar mutuamente enquanto comunidade cigana, porque o tribunal é o tribunal nacional do país e isso é que realmente dita as leis de quem deve ou não deve, portanto, ser punido. Mas isto são regras internas que nós nos cingimos para podermos sobreviver em comunidade.
Tá?
Portanto, é esta forma, não quer dizer que seja diferente, portanto, do cidadão nacional. Mas são regras, pequenas regras internas, que fazem com que realmente nos respeitamos mutuamente uns aos outros. Desculpa.
Depois, quando nós dizemos o recenseamento eleitoral, nós vamos votar. A minha mãe é recenseada e tem 76 anos. Minha mãe é recenseada. Talvez ela, coitada, já não possa ir votar. Mas há muitos de nós que vão votar. Mas também lhe digo, há um grande descrédito com o governo. Porque o governo, por nós, ciganos, nunca se lembrou dos ciganos. Agora é que se ouve falar nos ciganos. Desde que nós estamos na União Europeia, é que se ouve falar nos ciganos em Portugal. Porque o governo nunca mencionava os ciganos. Nem se lembrava sequer que eles existiam. Os governos, claro, os governos. Não é o governo nosso, não.
Sim. Porque também eu acho, isto é uma opinião, agora não é a associação que está a falar, agora é a Olga, eu acho porque também não somos considerados minoria. Nós somos cidadãos portugueses, como bem nós já referimos. Pronto. Mas temos uma especificidade diferente, e é nisso que a Anabela também se está a referir. Era que, nesse sentido, esta especificidade que nós temos enquanto cidadãos portugueses ciganos poderia eventualmente também ter alguma importância, portanto, quando se fala realmente em determinadas formas de inserção. E de alguma forma também se fala, portanto, em validação de competências diferentes. Portanto, nós, como bem disse, poderíamos partilhar estes conhecimentos também. E nesta partilha poderia haver uma mais-valia para todos os nossos cidadãos portugueses. Para haver menos incompreensão dos nossos valores, portanto, ir descascando aquela cebolinha, tirando as cascas, para que realmente houvesse essa passagem de conhecimento a nível dos nossos governos, e valorização desses conhecimentos. Cada coisa teria que ser do conhecimento geral para realmente depois podermos trabalhar em conjunto. É nesse sentido que realmente a Anabela fala enquanto a inserção e enquanto, portanto, a própria validação ou não destes conhecimentos. Só mais uma chega. Eu peço imensa desculpa à colega de estar a interromper, mas só mais a mais chega. Isto de estarmos... diga uma palavra, por favor, que agora passou-me. Do recenseamento. De estarmos recenseados ou não, também tem a ver com o nomadismo existente a nível, portanto, da comunidade cigana portuguesa, mais principalmente no Alentejo. Se são nómadas, se não têm direito a estarem nas autarquias mais que X tempo, como é que podem estar recenseadas? Portanto, é neste sentido também. E eu acho que deveríamos, irmos responder às perguntas, porque senão não... E acho que deveríamos cingir-nos, portanto, às perguntas no sentido de cada deputado para que podermos dar continuidade.
Desculpem, eu o que queria fazer entender era isto, para perceberem o porquê das meninas, eu tinha que dizer, nós estamos aqui há 500 anos, não é? O cigano não era falado, e vocês tinham que saber que a menina não vai para a escola, porque a menina tem que casar virgem. Isso é um desconhecimento para vocês. Mas porquê que a miúda não vai para a escola? Que mal é que tem? Mas para nós isso é muito...
Não é completamente público, essa razão.
É que é para nós tem que ser a rapariga tem que casar virgem. E se não casar virgem, Jesus credo. Eu nem quero pensar nisso, porque isso depois é uma carga de trabalho. Pronto. E quanto a outras respostas, eu acho que as colegas.
E depois a Sónia irá dar as restantes. Eu acho que foi a primeira intervenção, foi a do senhor deputado Nuno da Câmara de Pereira. E acho que uma das perguntas já está respondida, portanto, que depois os colegas irão dizer o que é o projeto, o que é o Equal. Portanto. E nós, enquanto associação, o nosso primeiro projeto foi exatamente um projeto Equal. E o projeto Equal, portanto, é um projeto da União Europeia, é um programa europeu, e nós concorremos com o projeto Pelo Sonho é que Vamos, que era um projeto que visava e visa, porque ainda está, portanto, no seu terceiro ano, que é o ano da disseminação, portanto, houve um primeiro ano, em 2005, que foi o diagnóstico das necessidades daquela população-alvo que nós queríamos intervir. E a população-alvo era a do Conselho do Seixal e a do Centro Hospitalar, portanto, do Baixo Alentejo. Portanto, foram os dois nossos focos de trabalho. E o próprio projeto em si visa a conciliação de vida familiar e profissional, portanto, das mulheres ciganas. Como é que poderíamos nós, a associação, poderíamos ajudar a dar mais autonomia às nossas mulheres ciganas, visto que uma das deputadas bem disse, a vida da mulher cigana, também como a das outras mulheres, é bastante difícil, tem muito peso, e então queríamos dar um pouco de autonomia a estas mulheres, e ao mesmo tempo, ao dar um pouco de autonomia a estas mulheres, queríamos também dar-lhe outras ferramentas a nível profissional, pelo menos encaminhá-las no sentido de, e o maior objetivo era realmente o encaminhamento, o apoio para minimizar, acho que até minimizar é uma palavra demasiado pesada, minimizar um pouco o absentismo escolar por parte da comunidade cigana. Isto, e quando falo dos meninos da comunidade cigana, falo dos rapazes e das raparigas. Mas isto também tem o tal descascar, porque ao serem vendedores ambulantes e ao serem feirantes, os pais, quando... E ao serem trabalhadores agrários, mesmo que sejam a nível sazonal, ao fazerem a sua diversão por estes espaços deles próprios sustentabilizar as suas famílias, eles levam a família toda atrás. E ao levarem a família, levam as crianças também. E lá vai aí uma parte do absentismo escolar. Portanto, aí há uma falha. E este projeto realmente tentava dar apoio nesse sentido. As mulheres irem para a venda sem levarem as criancinhas atrás. As crianças, para usufruírem do nosso espaço, tinha que haver uma troca, andarem na escola. As que andavam da parte da manhã na escola vinham da parte da tarde para o nosso espaço. As que andavam da parte da tarde na escola vinham de manhã para o nosso espaço. As que lhe faltavam, portanto, a resposta a nível também para as mães e os avós, porque há muitas famílias monoparentais também neste bairro, não saberem, portanto, qual era o protocolo a seguir para inscreverem as suas crianças na escola, nós fazíamos. Portanto, este projeto visa exatamente dar autonomia nestes dois sentidos. Nós temos um espaço, como há pouco o Sr. Deputado disse, tínhamos um espaço de apoio informal, portanto, para as nossas crianças, darmos o apoio a nível escolar informal, porque a maioria dos pais e das mães não sabem ler nem escrever, e nós dávamos esse apoio da forma informal, neste espaço. Tínhamos também um espaço de tertúlias temáticas a nível, portanto, com vários temas: formação e emprego, higiene do bairro, portanto, ambiental. Tínhamos também a nível da saúde materno e infantil, tínhamos e da educação, e todas estas tertúlias eram feitas com a população alvo e com os técnicos que trabalhavam em cada uma destas áreas. Tínhamos também a nível informal as nossas danças, para incentivar as meninas que já tinham saído, portanto, do seu percurso escolar normal, a incentivá-las a retomarem os seus estudos. Algumas já andam no sexto ano, estas meninas, portanto, que quem a nós damos o apoio através deste projeto igual. Me estou a esquecer mais alguma de... Tínhamos conversas abertas com as mulheres do próprio bairro, onde as incentivávamos também elas próprias a irem para uma escola de segunda oportunidade, que também existia lá no bairro e ainda existe. E era uma das grandes vertentes que nós queríamos, para minimizar toda esta falha a nível espacial, que da acessibilidade também para irem à escola, que era ter uma carrinha para levar as crianças, que até hoje ainda não conseguimos, porque somos uma associação demasiado pobre. E por enquanto temos realmente esta grande, mas grande, grande falha. Até porque nós agora, a maioria de nós, estamos desempregadas, no Fundo de Desemprego, e estamos a trabalhar desde janeiro em regime de voluntariado. Temos também algum apoio pontual da nossa autarquia, portanto, para estas atividades todas que nós fazemos. E agora, vou, acho que neste sentido já está um pouco mais esclarecido. A autarquia do Seixal, que nos tem apoiado imenso, dentro das possibilidades. Ah, pois, mas esse é um dos segundos pontos. Estamos muito tristes, mas muito tristes com a autarquia de Almada. Estamos muito tristes porque está a cortar alguns postos de trabalho. Porque não vamos pensar agora só no futuro, temos que pensar nos ciganos mais velhos, que são eles que, se lhe cortarmos as asas a nível de sustentabilidade familiar, como é que essas pessoas depois vão dar incentivo aos mais novos a irem para as escolas e a terem outras formas? Claro que nós lutamos em duas vertentes. Nós somos um polo a nível, portanto, de funcionar a nível de ponte, mas depois ficamos também nós próprias com dificuldade de dizer: não, os nossos meninos temos que ir para a escola, se os seus pais, os mais velhos neste caso, não tiverem sustentabilidade a nível familiar. Portanto, há que apoiar o comércio tradicional, neste caso, um dos comércios tradicionais que faz parte da tradição nacional, que é os postos de venda ambulante, não invalidando de forma alguma que possamos ter como incentivo para o futuro outro tipo de profissões. De forma, uma coisa não invalida a outra. Os jovens, agora, nós numa destas tertúlias, a nível deste projeto Pelo Sonho É Que Vamos, numa destas tertúlias que foi a formação em emprego, portanto, a grande dificuldade de chegar à comunidade cigana era exatamente dizer: os ciganos não querem trabalhar, porque o trabalho da feira e dos mercados não são trabalho. Não são trabalho. Eu trabalhei lá há quase 40 anos e custou-me bem na pele o trabalho que eu lá tive. De montar, desmontar, carregar, descarregar, debaixo de chuva, debaixo de sol, custou-me bem. E eu sou morena, mas não era tanto. Estou mais. E tenho um princípio de osteoporose também, derivado, portanto, à minha forma profissional. Mas não invalidou de eu hoje estar aqui também com outra profissão. Eu sou formadora com o CAP, eu sou medidora sociocultural, estive a trabalhar durante 5 anos num projeto que se chamava Príncipes do Nada, numa escola na Pontinha, portanto, uma escola no bairro Padre Cruz, através de um projeto que, portanto, era o professor Rogério Roca Mar, do Isqueté, portanto, que era um nosso patrão. Nesse projeto estive lá 5 anos como mediadora. Mas foi através do projeto, nunca através de ter uma profissão.
Nunca através da escola.
E sei muito bem, e, portanto, que há várias formas de nós podermos dar o salto. Mas não vamos cortar as asas de quem precisa da venda ambulante para vender e dos mercados de levante. Porque senão aí é que vai ser o espasmo completo de uma saída mais ou menos airosa para outras profissões. Aí vamos ficar de asas cortadas nós, várias associações. Porque não temos fundamentos para lhes dar, a dizer: não, vocês podem continuar nas nossas vendas, nós estamos a lutar é pelos mais novos. Vamos dar outro tipo de profissões, vamos dar continuidade a nível curricular académico, porque nós podemos ser professores, nós podemos ser doutores, podemos ser sapateiros, podemos ser vendedores ambulantes, podemos ser tudo aquilo que nós quisermos ser a nível profissional, sem deixar de ser quem somos a nível de tradições e de cultura. Eu digo e continuo a dizer, eu posso ser tudo o que eu queira ser a nível profissional, sem deixar de ser quem sou, Olga Mariano, portuguesa, com 58 anos, e cigana, com tudo o que as minhas tradições implicam. Eu sou viúva, trago o traje negro, nunca me desviei um milímetro do que é ser mulher viúva cigana dentro da minha cultura. Em princípio foi difícil, mas hoje os nossos homens já nos valorizam enquanto mulheres e enquanto associação. Já nos dizem: vê lá, precisas de alguma ajuda? Queres que nós já vamos aí fazer alguma coisa? Não, vamos lutar em conjunto por uma melhoria de vida. E nesta tertúlia que nós demos sobre a formação, como eu tinha dito, que os ciganos não trabalhavam para, portanto, os diretores dos centros de emprego, nós passámos só pura e simplesmente a palavra que ia haver uma tertúlia sobre a formação e emprego. E quem se quisesse vir inscrever, que nós poderíamos eventualmente ter solução para essas pessoas, foram, isto durante 8 dias foram tão poucas pessoas que se inscreveram, que lutaram a lotação da nossa sala, da nossa sede, foram 100 pessoas, entre homens e mulheres. Solteiros, desde a faixa etária dos 16 aos 60. Entre rapazes solteiros, raparigas solteiras. Homens casados, mulheres casadas. Homens viúvos, mulheres viúvas. Tudo junto na mesma sala. A falar, eu quero formação profissional. Qual é a área? Ah, eu gostava de ser, vamos a ver, eu gostava de ser informático. E vocês? Ah, eu gostava de costurar, porque não sei ler nem escrever. Ah, eu gostava de ser técnico de vendas, porque é disso que eu tenho capacidade. As mulheres? Ah, eu gostava de ser cozinheira, porque eu sei muito bem fazer comer. Há que pensar, quando se faz este discurso de inserção profissional, há que vir de encontro àquilo que cada pessoa sabe fazer e no qual ele é especialista. Não é agora dar um curso de jardineira, que não percebe nada de agricultura e que nem gosta. E esse curso, gastam-se dinheiros públicos, nacionais e europeus, e depois esse curso vão para a gavetazinha. Não é isso que se pretende. Não é isso que leva um país para a frente. É curso de inserção profissional, mas tem que haver um acompanhamento antes, portanto, fazer antes, que é exatamente o diagnóstico, fazer durante, que é para ver o potencial dessas pessoas, e fazer depois o acompanhamento de inserção no veículo profissional e laboral. Portanto, as coisas não são feitas por acaso, não é só para gastar dinheiro público, nem dinheiros europeus. Estes dinheiros têm de ser rentabilizados. Então, mas o que é isto? Tantos dinheiros assim desperdiçados. Portanto, nós temos que realmente apostar nas potencialidades das pessoas. Se me quiserem para deputado, eu venho dizer.
Fala bem, fala bem. Tem que falar.
Isto é brincadeira. Quanto à questão paridade, entre homens e mulheres, claro que isto também é um longo percurso. Portanto, os caminhos fazem-se caminhando. Isso durante 500 anos que nós estamos em Portugal. Hoje, graças a Deus, eu já estou aqui convosco. E que foram alguns dos meus homens que apoiaram para nós estarmos aqui. E ainda agora, quando foi o senhor vereador falar lá na praça, os homens diziam, Olga, fala tu, que és associação. Diziam às outras, fala tu, que és associação. Portanto, eles também já confiam e já nos respeitam. Já perceberam que o caminho faz-se com a paridade. E com a igualdade de direitos. Portanto, eles também já entenderam isso perfeitamente. Eu acho que as questões que estão mais ou menos, se quiser depois mais algum esclarecimento, claro que sim. Mas acho que estas questões, portanto, que estão mais ou menos... A contrafação, exatamente. A contrafação, claro, que é uma forma de sustentabilidade. Que não é, de forma alguma, positiva. Claro que não. E eu estou completamente de acordo quando diz que não se deve fazer contrafação. Eu também não gosto. E aí já temos também alguma vertente que dá alguma solução, não na totalidade dos vendedores, mas dá uma solução em alguns vendedores. E essa solução está a ser incrementada no nosso espaço de venda, que é a Igreja Filadélfia. Quem faz parte da Igreja Filadélfia não pode vender nada contrafeito. Porque vai contra a lei
da igreja.
Pronto.
Portanto, grande parte da população está na Igreja Evangélica.
Portanto, aqui também já encontramos alguma solução, mas há que encontrar outras. E uma das outras passa por fechar as fábricas. Que fazem contrafação, porque se não houver fábricas que o fazem, ninguém vende. Porque os ciganos são meros. É uma gota de água no oceano. O oceano é as fábricas que fazem a contrafação. Não se esqueçam que o nosso passado é de comércio. E às vezes nem há noção do bem e do mal.
Quantas pessoas gravam CDs para ouvir música no carro? É contrafação. E nós passamos a fazê-lo diariamente. E na cabeça dos ciganos?
Isto é uma forma de sustentabilidade.
Eles não dizem, isto é marca. Eles dizem, vocês sabem que isto é uma imitação. Porque quem compra e quem vende sabe que aquilo é uma imitação.
Portanto, isto realmente há que cortar a raiz por onde ela realmente está, a erva daninha. Corta-se a raiz, ponto final. E, não havendo a raiz, não surge a erva daninha.
Mas mais sabes tu, não se corta a raiz. Vai-se...
Ou peixe miúdo. Pronto, mas isso já são outros problemas. Pronto, mas isso já são outros problemas. Agora... já apontei quais as autarquias que nós realmente achamos menos interessantes. A nível, portanto, talvez por desconhecimento, eu não vou dizer, porque não conheço propriamente a realidade, mas talvez a nível de desconhecimento, a autarquia de Beja também não está a fazer soluções, porque eles até acharam que era uma grande solução aquele bairro social. Eles pensaram que realmente estavam a fazer bem, mas há que abrir os olhos e dizer que estão a fazer mal. Isso nós também, enquanto associação, já o fizemos. Agora, há aqui um ponto também que eu gostaria que vocês tivessem conhecimento, e eu acho que aqui a Sónia também tem alguma coisa a dizer. Há um grupo de ciganos que implementou, portanto, e criou raízes, que também faz parte da autarquia de Beja, que é em Berinjelo, certo, Sónia? Se eu estiver enganada... Mãe Brigelo, então faz favor de dizer algo sobre isto.
A Olga está a falar de outra situação, que nós a Olga está a falar do gabinete do ACIDI, que foi criado há 2 anos para resolver problemas da comunidade cigana. Eu sou consultora desse gabinete, faço parte desse gabinete.
G9.
Do G9, foi batizado como G9 porque éramos 9 pessoas, 3 não ciganos e 6 ciganos. E uma situação que chegou ao gabinete foi uma família que vive em Trigachos. Portanto, eles vivem na entrada da vila. A vila é uma coisa muito pequenina. Trigachos. Fica antes de Beja. Portanto, aquilo é uma família que já lá vive há vários anos e que comprou o terreno. E, portanto, o que se passou ao longo destes anos é que a junta de freguesia empurra para a autarquia, a autarquia empurra para a junta de freguesia e aquela família continua sem água. Num terreno que comprou. E nós sabemos que é responsabilidade da junta ou da câmara fazer chegar água àquele terreno. Mas acontece que até aos dias de hoje não há água. E ela simplesmente... A presidente da junta disse, eles não podem continuar naquele espaço, nós vamos tentar arranjar outro espaço para retirá-los dali, porque eles estão a prejudicar o crescimento da vila. Eu fiquei passada. Como é que é possível, porque nem com dinheiro, e temos que ser realistas, nem com dinheiro, nem comprando com o nosso dinheiro, a seguir temos os deveres.
Os direitos.
Portanto, é uma família que lá continua e depois, claro, problemas. Há um ambiente de muita tensão, evidentemente. Isto é uma família que está a aguardar resposta e ninguém lhe dá resposta. O ambiente é pesado. Quando eles saem para a rua, os cafés começam a fechar e as lojas também recusam-se a atendê-los. São uma família... Sou uma família de ciganos. É um pai que tem 5 filhos. Portanto, não existe lá mais ciganos. É só aquela família. E aquela vila, 60% da vila, são velhos. Os únicos jovens que lá existem são os filhos dele. Portanto, até deveriam pensar que eles são o futuro daquela vila. Porque quando eles forem embora, não há futuro. No entanto, saímos dessa reunião sem conseguir qualquer resposta. Porque foi... a presidente da junta que fez chegar esta informação ao G9. Queria ajuda para fazer pressão com o presidente da Câmara, porque depois são partidos diferentes e existe aquela bonita história.
Sabe, a gente só dar mais chega à história que vai contar. E uma das coisas que apontam é exatamente assim, é que as crianças, quando saem à rua, cheiram mal. Cheiram mal e vão para a escola sem tomarem banho. E depois... E depois, quando foi pedido, portanto, para ser posta a água lá no terreno dos senhores, a autarquia disse, não, o mais que podemos fazer é pôr um fontanário, portanto, na vila, e vocês servem-se dessa água. E assim foi, pôs o fontanário na vila e servem-se dessa água. Agora apareceu lá aos senhores uma conta exorbitante, nem sei de quantos milhares de euros para pagar, dessa água do fontanário, que serve toda a vila, mas que está em nome do bendito senhor. Porque o senhor, coitado, não sabia que ia ficar o nome dele, e como pediu a água, eles ativaram, portanto, a água para o nome do senhor, e então ficou o fontanário no nome do senhor, e toda a vila serve a água, e o senhor agora tem uma conta. E agora, legam que é por essa dívida que não lhe põem água no terreno. E ao mesmo tempo, não querem que os miúdos vão para a escola porque cheiram mal. Os miúdos entram no café e cheiram mal. E a própria fonte, que é no meio da vila, é bastante longe, portanto, do terreno das pessoas. E então, nós, uma das coisas que foi dita também pela presidente da junta foi que, então, se nós lhe puséssemos água, você já viu, se eles assim não saem daqui, se nós lhes puséssemos água, vinha para cá a família toda, vinha aos filhos que são casados, vinha outro, já viu o que era. Portanto, esta é uma situação verídica. Podem lá ir verificar.
Ouvida pelos meus ouvidos, que me dia a terra de comer. Mas pronto.
Portanto, não é junta de freguesia. E empurra para a Câmara de Beja e Beja em Trigás. Pronto, relativamente àquilo que me perguntou, porque queria saber realmente esta situação das pessoas não poderem estar mais que 24 horas num sítio. Portanto, isto é um pau de dois bicos, porque depois, nós sabemos que é assim, mas depois eles jogam com a lei, e jogam com a lei desta forma. Nunca podemos dar recenseamento a pessoas que estão 24 horas num sítio. Eles são obrigados a estar 24 horas, porque não podem estar mais, porque toda a gente se recusa.
Eles
andam em carroças.
Ou em carrinhas.
Ou em carrinhas. Mas é assim, eu vi em Pias, que faz parte de Beja, uma comunidade cigana que também está fora da vila e que já lá está há mais de 15 anos, que são famílias que já lá estão há mais de 15 anos, que têm rendimento mínimo. A partir do momento que têm rendimento mínimo, têm que estar recenseados. Certo? E grande parte da comunidade cigana está recenseada devido a essa medida. E eu acredito muito sinceramente que até chegar à medida do rendimento mínimo, que os ciganos desconheciam o recenseamento. É, uma pessoa fica doente a pensar nestas coisas, mas existe esta falta de informação. Porque são uma população que não é letrada. E nós, ao não sermos letrados, nunca podemos alcançar a mesma informação que chega à restante...
Da mesma forma.
E da mesma... À restante sociedade. Pronto, relativamente a isso dos nómadas no Alentejo, é uma realidade diária. E, portanto, através do gabinete G9, o G9 neste momento faz parte da Superconselhia, eu não consigo dizer aquilo, são várias redes do Conselho do Alentejo que se uniram na Segurança Social para desenvolver um trabalho em conjunto para a comunidade cigana. E então na reunião a discussão era: vamos criar parques nómadas para a comunidade cigana se poder mobilizar? E eu só disse: alguém já perguntou aos ciganos se eles querem ser nómadas ou se são obrigados? Os ciganos não querem ser nómadas. Os ciganos só puderam evoluir a partir do momento que ficaram sedentarizados. Porque só criamos laços e raízes a partir do momento que a gente está sedentarizado. E como a sociedade maioritária vê a vida profissional do cigano, que é feiras em Beja, em Borba, que são feiras anuais, que é uma saída esporádica. E então a sociedade maioritária encara isso como nomadismo. Mas não é.
são saídas de 2 dias e regressam a casa. E isto não lhe posso dizer de outra forma, mas existe.
Os portugueses ciganos que ainda são nómadas. É uma minoria, porque a maior parte já está sedentarizada. Portanto,
principalmente no Alentejo, porque não é possível estarmos no século em que estamos e continuar a haver esta discriminação. Porque qualquer cidadão português é livre de habitar onde bem entende. Portanto, à partida, isto está logo errado. E depois, quando falamos, agora vou responder à parte das meninas da escola. Eu, quando digo uma escola para meninas, não digo uma primária logo para meninas. Eu aí concordo que se faça a primária em conjunto, com todos os meninos, ciganos, não ciganos, a primária. Agora, como segunda solução para elas poderem passar para o primeiro ciclo, seria aí então essa opção para as raparigas?
A partir do quarto ano.
Só respondendo ainda um bocadinho mais a não poderem estar mais que X tempo nas diversas autarquias a nível do Alentejo, o que as autarquias dizem é que é assim, quem tiver, portanto, casa, claro que pode ficar. Agora, quem não tiver casa, está 24, o máximo 48 e depois siga o seu caminho. Portanto, e depois há outra questão também. Quando se quer casa, a cigana não se arrenda, a cigana não se compra. Exatamente. Então, como é que é? Isto é uma bola de neve, não? Como é que podemos ter casa se ninguém nos vende, ninguém nos arrenda? Portanto, isto é quase como a disfarçar que não querem lá os ciganos. É um género de disfarce, não é? É porque realmente, é como se costuma dizer, quem casa quer casa. Então, se nós queremos viver num concelho, temos que arrendar ou comprar uma casa. Mas ninguém a vende nem a arrenda a ciganos. E então, os próprios chefes da autarquia
dão isto como resposta. Não têm casa, não podem ter
residência. Não podem ter residenciamento. Portanto, isto realmente é uma coisa que nós temos que realmente tentar trabalhar nela, porque assim não chegamos a lado nenhum. Portanto, não sei se algumas questões mais por... Sim, a mudança de horários nas feiras, não estou de acordo, porque realmente, se queremos a inserção a nível de promoção, vamos passar por as feiras serem no mesmo horário, de manhã, porque não é só as pessoas que estão empregadas que compram. A maioria são os reformados e os desempregados, que não têm acesso às grandes superfícies comerciais, porque não há dinheiro para comprar. E então, se querem andar minimamente bem vestidos, vão às feiras. Porque sabemos perfeitamente que os reformados, coitadinhos, têm dificuldade. Porque a medicação leva quase todo o dinheiro. E então, se não for nas feiras, não compram. Os desempregados, os excluídos. Portanto, todas essas pessoas vão comprar na feira para poderem minimamente andar na rua sem terem grandes problemas a nível, de vestuário e de outras coisas afins. Quer dizer alguma coisa, Sónia?
Queria só falar das novas candidaturas da associação que foi pedido. À MUCIP... Neste momento, conseguiu entregar 7 candidaturas, não todas ao POPH. Não vou dizer que foi fácil, foram 7 anos. 8 anos de percurso de associação, sem ter qualquer tipo de apoio por parte da nossa sociedade maioritária.
Dos nossos governos.
E nem qualquer tipo de apoio por parte da comunidade cigana. Portanto, não foi fácil. Foi de um lado e do outro. Mas conseguimos, vingámos e conseguimos provar que uma associação cigana também sabe desenvolver projetos e também sabe trabalhar no terreno. E já provou que dá fruto.
E também sabe fazer livros. Também já editámos um livro.
Portanto, nesta altura, a Associação AMOCIP candidatou-se ao 2.2, não se candidatou sozinha, em parceria com uma empresa, que é a Pentagrama, não sei se é do vosso conhecimento, portanto, e é formação para adultos, porque essa é a nossa grande aposta. A comunidade cigana, neste momento, está toda virada para a Associação AMOCIP, porque nos olha como uma referência, porque pensam... Se elas já trabalham há 7 anos, porque nós estamos a trabalhar não só na associação. A Olga teve 5 anos em Lisboa, num projeto. Eu estive 7 anos num outro centro comunitário, eu e a Anabela, a ganhar experiência. E outras noutros projetos. E só agora juntámos-nos, porque achámos que já tínhamos bagagem suficiente, para dar continuidade ao nosso processo. E, portanto, outro... O projeto também que a AMOCIP se candidatou foi ao 7.6, empreendedorismo para no feminino. Porque a nossa grande aposta é nas mulheres, porque têm mais dificuldade, porque além de ciganas, mulheres no mundo que é dirigido por homens. Temos que ser realistas.
E nós, ao falarmos com as mulheres, temos que dizer isso. Elas já estão a ver como é que, se acabassem o curso... O que é que elas iriam fazer? Já estão a pensar em juntarem-se, porque depois disseram-nos a nós que depois é-lhes dado um certo dinheiro no final do curso para fazerem esse trabalho. E elas já estão a articular umas com as outras para se juntarem em sociedade e fazerem um trabalho. Fazer uma empresa, digamos assim, que era muito bom.
Portanto, no fundo, o que a Associação AMOCIP faz é ser referência para a comunidade. Portanto, pedimos apoio ao nosso governo, porque são estas associações que estão a dar os primeiros passos como referência para a comunidade. A comunidade precisa acreditar que é possível sonhar, porque ser cigano não tem que significar ser pobre. Ou ser inculto. E, portanto, neste, além desses dois projetos, também temos outro que é o 7.3, Igualdade de Género, que aí a nossa proposta será trabalhar com outro tipo de população. Vamos trabalhar com mulheres ciganas que se encontram reclusas em tiros. Portanto, esse é o nosso objetivo também, trabalhar com essas pessoas para que possam ter outro percurso. Outro projeto pertence à CIDM, que é...
Portanto, esse também é um projeto que é da responsabilidade da SIG, da SIG, sim, que é o do Igrante, que também estamos... às ONGs, que estamos com a ideia, portanto, de fazer um AMOCIP itinerante.
Um gabinete móvel.
Móvel, para podermos, a nível do país, portanto, dar incentivo também a outras pessoas da comunidade cigana, também elas próprias, a terem as suas associações e a trabalharem, portanto, de forma a dar incentivo sempre, a dar continuidade.
Digamos, à AMOCIP...
A este trabalho. Nós estamos a sonhar em grande, mas pronto, vamos ver todos estes projetos candidatados, algum há de ter resposta. E a nossa grande aposta também é dar soluções, portanto, à precariedade a nível salarial e de trabalho e a nível profissional, porque estamos a ver que realmente a população cigana está com grandes dificuldades financeiras. E também dando emprego a estas pessoas também era importante, realmente era uma forma também de elas próprias sustentabilizarem as suas casas, mas também de elas próprias verem que há outras soluções. Portanto, é neste âmbito.
Há um outro projeto que é um espanhol,
com mulheres espanholas, que é transnacional, que foram mesmo as próprias mulheres, uma associação de mulheres espanholas que nos telefonou para fazermos parceria com elas.
França, Macedónia, são quatro países.
Para fazermos parceria com elas e nós dissemos que sim, que estávamos de acordo. O que queremos é que as mulheres ciganas tenham
então, consigam.
Eu acho que, Anabela, agora uma última questão que eu acho que é muito importante, mas muito importante mesmo, e que vocês aqui também focaram, é que as mudanças de mentalidade não podem só partir de um lado. Não nos ponham só a nós a culpa de não mudarmos. Portanto, a culpa é de todos nós, porque não somos só nós que realmente estamos estagnados, num sentido não de aceitação, porque eu acho que ninguém tem que aceitar ninguém, mas de partilha, de respeito, é dos dois lados, portanto. E isto tem que ser a partir dos dois lados. E eu acho que, depois, se quiserem mais alguma questão. Claro, este é um.
Eu queria só dar aqui um ponto de referência sobre as feiras. Portanto, eu queria que servisse como exemplo. E já o meu marido, que teve cá, o Francisco Laboreiro, já tinha referido. Portanto, a Junta de Monte Abrão, a Junta de Freguesia de Monte Abrão, que é a doutora Fátima Campos, tem feito grande, grande sucesso. A feira que ela montou lá, para ajudar os chianos. Os vendedores, que é um espaço belíssimo, de vendas, portanto, que sigam esse exemplo. As outras juntas, que entrem em acordo com ela, que se informem com a doutora Fátima Campos, que é uma senhora que tem feito imenso, imenso, não só pelos ciganos, mas pelos vendedores também e pelas pessoas que não são ciganas, que precisam imenso, desde casas, funerais pagos, comida, coisas que lhe dão a ela e ela dá aos pobres. Tem sido uma grande senhora. Era só isso. Obrigada.
Não sei, se calhar dávamos por concluída esta manhã de trabalho. Foi uma boa refrega. Agradeço muito a vossa colaboração, não é? Porque é com aquilo que nos dizem que nos ajudam a construir qualquer coisa, não é? Para todos nós. Porque todos nós somos portugueses, não é? E é disto que se trata, é de tentar encontrar as pontes para que a cidadania seja uma palavra verdadeira para todos nós. É isso. Muito obrigada por terem cá vindo e, quando nós fizermos a apresentação do relatório, cá esperamos que estejam em finais deste ano. Finais deste ano.